Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. A humanidade tem salvação. Difícil falar isso hoje em dia, né?
Forte isso, cara.
Forte, né? Palavras fortes.
Cara, sério, assim, não esperava ouvir isso de você, inclusive. Eu sou o Leonel Caldela e às vezes é mais fácil chegar na China do que gravar um Nerdcast aqui no meu escritório, cara.
Eu sou o Rafael Studart e eu mandei tudo que a vietnamita calar a boca.
Caraca, o quê?
É, depois eu explico isso.
Aqui é a Azaghal, Ni Hao.
Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast Viagem. Todos os convidados estiveram na China.
Todos os participantes, né? Nem todos são convidados aqui.
É, os participantes, é isso mesmo. O Leonel foi para a China já tem uns 10 anos e a gente acabou de ir, Studart foi o último a estar lá, e a gente vai contar, comparar as nossas experiências e histórias de viagem. Afinal, viajar é se fuder ou não é?
É sim, cara, é sim, cara.
Eu acho que é.
E-mails. Canelada. Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana, só mais uma semana até os 90 anos de Canelada e Mesmo Nerdcast.
Vamos.
Olha só, Azaghal, primeiro, você que está aí esperando o carnaval, vai ter Oscar nesse carnaval, Azaghal?
Não, é depois.
É depois?
Isso.
Então tá, então a gente vai comemorar o carnaval antes.
É Copa antecipada, porque esse ano de Copa também.
Como assim? Não, eu sei que tem.
Tem carnaval, tem Oscar e tem Copa.
Não, mas esse ano não tem Hexa, eu já falei que não tem Hexa.
Mas a gente vai ter, a nossa vitória do Brasil é no Oscar.
Ah, exato, muito mais.
A nossa Copa em março.
Eu acho que um Oscar vale muito mais que um Hexa. Tô sendo polêmico?
Hexa
tô falando
vende,
isso no nada.
Hexa vende televisão pra cara.
Mas olha só, calma. Vamos, pessoal. A pessoa compra a TV antes do Hexa, não?
Pra ver o Oscar, pra ver a live do Oscar.
Olha, Magalu.
Oscar de pijama.
Mas eu quero falar da Daqui, Azaghal. O app que você faz compras no supermercado e chegam em até 15 minutos, não por magia, mas por logística avançadíssima. Você pede dali, vem daqui. Não, eu não sei fazer isso.
Tô querendo inventar um...
Não, eu tô tentando inventar slogan pro... Jingle. Eu não sei, eu não sou bom nisso, mas olha só.
É, daqui já funcionou.
Já funcionou daqui.
Não tem que inventar mais nada.
Exatamente.
Porque são só 15 minutos da tua casa.
Exatamente.
Não dá tempo nem de criar slogan, já chegou o que você quer.
Aí tá, demora mais pra criar o slogan. Mas olha só, daqui é isso, aplicativo. Você que mora em São Paulo, no ABC, em Osasco, Santos, ou em BH, Belo Horizonte também vale. Precisa de algo rápido, você pede e recebe antes do seu café esfriar.
É isso.
Quer dizer, eu não sei, depende de onde tiver o café. 15 minutos, se tiver na xícara esfria. Tem que estar a garrafa térmica aí no esfria. Mas olha só, tem mais. Você que é cliente novo, pra estimular você a baixar o app, a experimentar, aproveita e usa o cupom Jovem Nerd, tudo junto, Jovem Nerd, que você tem R$30 de desconto em compras acima de R$100, sem contar bebidas alcoólicas, que elas não somam nos R$100, pra você ganhar desconto. Mas fora isso, pra comprar um azeite, R$100. Usa o cupom Jovem Nerd que tu ganha R$30 de desconto. Aproveita, é um por CPF e pra novos clientes da daqui. É isso mesmo. Tem link no post. E olha, 2026 é o ano de não tem mais conversa mole, não tem hype fake de LLM e AI. Menos isso vai revolucionar tudo e mais eficiência, decisão técnica bem pensada. Eu quero falar da Magalu Cloud, Azaghal. Claro, Magalu. Não adianta você ter a IA incrível se a sua nuvem é confusa, imprevisível, explode o orçamento no final do mês, tu não sabe quanto é que vai estar o dólar no final do mês, tu não sabe como é que vai pagar de OF, tudo isso aqui. Cloud hoje é sobre simples publicidade, previsibilidade e, obviamente, você conseguir escalar sem dor de cabeça. Open source, segue a mesma espinha dorsal de tudo. Mais liberdade para criar, menos dependência do fornecedor. Isso é o Magalu Cloud. Latência, localização dos dados, suporte local. Ou seja, tudo da cloud, da Magalu Cloud, fica no Brasil, Azaghal. O serviço de suporte é no Brasil. Não é IA, o suporte é humano, é brasileiro. A conta no fim do mês é brasileira, não tem exposição a câmbio, sim, surpresinha de dólar no fim do mês. Vai pagar em real no Brasil com latência baixa, porque o seu serviço tá rodando no Brasil. A cloud é brazuca, gente. Suporte nativo, preços em real. Lembre-se, para você focar no produto e não na fatura, vai conhecer a Magalu Cloud, tem link no post também. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails com spoilers dos filmes dos anos 90, de 98, se não quiser tomar spoiler, pode pular diretamente para
17 minutos e 40 robôs chineses.
Arte dos fãs, Azaghal! Olha só!
O Alexandre RTM Custom. Acho que isso é um arroba, hein?
Eu acho que é um arroba aqui, é.
Mas eu vi essas artes no Instagram. É,
ele imprimiu!
É uma mistura de impressão com modelagem e pintura.
Olha, ele imprimiu os personagens do Nerdcast RPG Western. Que foda!
Fodástico!
Caraca! Quer dizer, eu não sei se ele imprimiu, mas ele
não,
tá...
Não, é, ele falou.
Ele falou, imprimiu. Nossa, e ele pintou. Puta, que maneiro, cara. Muito maneiro. Calma que tem mais personagem pra chegar em breve. Não, calma, calma. Uma coisa cada vez. É isso. Eu tô querendo dizer que vai ter em breve mais.
Aguarde e confie.
Aguarde e confie.
Já dizia Didi Mocó.
Quero agradecer os netos que doaram sangue, salvaram vidas. Olha só, Lip Trap. Clarissa Alvarenga, Isadora Bonfante, Vitor Hugo Sonoda, Samuel Madeira, Diego Antoniassi, Miguel Santiago, Eduardo Batista, Samuel Lacerda, Rafael Santos, Igor Marinheiro, Marcelo Santos, Marcelo Lorevris, Juliano Messadi, Luan Novak e Matheus Souza. Gostei, caraca, de ver bastante doadores. Muito bom, gente. Vamos doar sangue. Você tá podendo doar sangue esse mês? Vá lá em qualquer banco de sangue, doe sangue, tira uma selfie, manda pra Nerdcast @jovemnet.com.br. É pra esse lugar que você manda os e-mails, né? Para falar sobre o último Nerdcast.
Isso,
mano. Mas a gente sempre agradece muitas aqui. Artes. Muito obrigado, galera, que doou sangue e salvaram vidas. Caio Guimarães, 49 anos, jornalista em Indaiatuba, São Paulo.
Ué, tá na idade certa do saudosismo.
Exatamente. Olá, nerds! Esse e-mail é pra tratar de alguns temas relativos ao último Nerdcast, filme dos anos 90, parte 3, que foi só 98.
É 97, 98, né?
Não, foi só 98, maluco.
Foi só 98?
Pois é. Agora, eu não... Cara, o de 99 vai tá bravo. Nossa. É isso.
Vamos Será fazer que ele tem que dividir o 99 em dois?
Não, pelo amor de Deus, chega. A gente tem que precisar da década de 80 depois. Sabe falar com os programas vão ter esse. Bom, ele fala aqui que o primeiro aspecto que ele quer falar é os filmes brasileiros que disputaram Oscar, mais especificamente na categoria filme estrangeiro, que hoje é filme internacional. Ao contrário do que disse Alexandre Antônio Jovem Nerd, Central do Brasil não foi o primeiro filme... eu fui corrigido. É, não foi o primeiro filme brasileiro indicado e, ao contrário do que disse o ótimo Max Valarezo, também não foi Orfeu Negro. Sim, esse filme de 1959 foi indicado e tem o Brasil como um dos países produtores. No entanto, ele concorreu representando a França. Quem está certo é o Gaveta, que citou O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, como o primeiro. Ah. Além de ser nosso único ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Olha, porra, aí.
Animal.
Mas, além desse e de O Quatrilho, bem lembrado pelo Max, o Brasil teve mais um indicado ao Oscar de filme estrangeiro antes de Central do Brasil. O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. E depois viriam Ainda Estou Aqui e agora O Agente Secreto. Esperamos muito mais.
Brasil agora é moda.
O Brasil tá
bomba trending na internet.
É isso.
O brasileiro viraliza.
E agora a gente tem mais um antagonista no nosso Oscar, né? O diretor espanhol lá que falou que o brasileiro vota em qualquer coisa que tem Brasil e é injusto. Falou merda primeiro porque a quantidade de brasileiros na academia é absurdamente pequena. Vai ser 0,1%
de votantes. São 70, parece.
70 membros de milhares, sei lá. Entendeu? Meu irmão,
não, mas o cara fez,
tu é o que... vilão agora.
Será que ele fez isso pra trazer awareness pro filme dele?
Talvez tenha feito, talvez, né?
Porque parece até um ensaio,
parece, né? Parece que ele
vamos
sabe
ter aqui o antagonista.
Exato,
que
aí ganha um pouco de relevância na aba.
Não sei, é muito bizarro o cara soltar essa do nada, né? Vamos ainda falou do sapato, pagar a sapatada.
Vamos ver como é que vai ser nesse Oscar. Aí ele continua aqui. Em tempo, Cidade de Deus teve 4 indicações, mas nenhuma delas como filme estrangeiro. Meu amigo, Cidade de Deus tinha que ter ganho um Oscar de melhor filme, ponto.
Ponto.
É isso. Porque não tem uma lista de top 10 filmes da história do cinema mundial que não tenha Cidade de Deus.
É verdade. É um filme massa, inacreditável. Puta que pariu.
O Cidade de Deus concorreu com melhor direção pro Fernando Meirelles, melhor roteiro adaptado, do Braulio Mantovani, fotografia do César Charlone e montagem do nosso queridíssimo Daniel Rezende.
Sim, sim.
Não é pouca merda, não!
Agora, não ter concorrido a melhor filme nem filme internacional é um absurdo, já que todas as principais categorias que levam filme, né, como montagem, direção e roteiro, estão aqui.
Exato, né?
Exato, porra.
E fotografia, as principais categorias da parada.
Exato, é. Exatamente.
Mas o principal motivo deste e-mail é reforçar a defesa de um homem, uma lenda, Nicolas Cage.
Vamos lá.
Pra entender a fina arte do sobrinho preferido do Francis Ford Coppola, quem dá a melhor dica é Champagne.
Cara, a minha maior expectativa do Oscar esse ano é o Champagne.
Porque mandou bem.
Ele mandou bem, mas ele virou essa figura detestável.
Ah, ele virou agora essa figura
detestável? Não, mas fisicamente, parece que ele tá exteriorizando, porque... Você viu ele no Globo de Ouro?
Não, o que foi?
Ele tava fumando indoor.
Ah, não, isso não vi. Fumando
tabaco.
Não vi.
O cara veio.
O cara mandou um anos 80 ali, fumando na mesa.
Malboro, mano. A camisa toda amarrotada. Cara, eu tô muito na expectativa de quem vai ser o champion no Oscar.
No Oscar,
olha aí. Verdade. Mas ele manda muito bem o papel
dele. Mas ele disse, bom, que o champion, ele disse ainda em 99 sobre o Nicolas Cage. Abre aspas. Ele não é mais um ator. Agora ele é um performer. É isso, toda canastrice e gritaria estão a serviço de algo maior, a paixão deste sujeito pelo cinema. Por quê? Porque se não por essa paixão e por uma graninha pra pagar os boletos, claro, ele a partir de um determinado momento passaria a dizer sim a todos os convites. Basta ver que nos últimos 15 anos ele fez praticamente o mesmo número de filmes do que nos primeiros 30 anos de carreira. Ele deixou de escolher e passou a achar que todos os filmes mereciam o seu talento sem limites.
Isso, é 1 milhão, era o cachê dele.
A gente ouviu essa história, que qualquer 1 milhão de dólares, o Nicolas Cage, yes! I'll do it. E poucos atores têm tanta história pra contar. Foi casado, entre outras, com a vencedora do Oscar, Patrícia Arquette. Ele foi casado com a Patrícia Arquette?
Sim, sim.
Caraca, eu não sabia disso. E com a Lisa Marie Presley?
Sim.
Caraca! Que foi filha única do Elvis, que já faleceu, né? E também se casou com o Michael Jackson, enfim. Nicolas Cage gastou 276 mil dólares para derrotar o Leonardo DiCaprio em um leilão pra comprar um crânio de dinossauro de 67 milhões de anos. Esse cara gasta dinheiro, eu vou te falar. É
por isso que esse cara tá fazendo qualquer filme.
A história que eu... Exato! Exato! A história que eu conhecia era dos milhões que ele gastou pra comprar uma das revistas número 1 do Superman. E essa era a história de... Enfim, a gente viu isso no filme com o Pedro Pascal, né?
Mas essa história dele gastar que nem um doido é real.
É real pra caralho.
Ah, vai ter mais coisa aí,
vamos Olha ver. Aí, apenas pra descobrir que a peça tinha sido roubada na Mongólia e teve que devolver. Caraca, puta que pariu, cara, olha. Cage já percorreu vários países atrás do cálice
sagrado.
Esse cara. Cálice sagrado.
O cálice maneiro, sagrado?
De verdade, eu queria fazer ó, um rolê com
Nicolas Cage, Jack Black,
Nossa, por favor. Na
mesa de bar. Sabe qual é?
Nossa, porra, não fiz mais nada. Depois de ler diversos livros sobre o assunto, ele acabou concluindo que o cálice era só uma metáfora e desistiu da busca. Aí ele escreveu entre parênteses, Indiana, let it go.
O fato do cara ter percorrido vários países.
Não, cara, não é possível.
É bom demais.
Ah, ele continua aqui, olha. A defesa ampla de TCC pra defender o Nicolas Cage. Ele também comprou a mansão La Laurie? Em Nova Orleans, uma propriedade com fama de ser uma das mais mal-assombradas dos Estados Unidos. Ok. É a fama, né? É só isso. Porque ela não é mal-assombrada como nenhum lugar é. A ideia era se mudar pra lá e escrever um livro de terror no local, coisa que ele nunca fez. Cara,
bom,
o maluco, cara. Esse cara tem uma compulsão de comprar.
Compulsão, cara. É consumista extreme.
No final, ele vendeu a casa alegando que era assustadora demais para ele.
Caraca.
gastou também uma fortuna pra comprar e manter em casa um polvo. Não, cara, que história é essa? Como se isso não fosse bizarro o suficiente, ele ainda por cima diz que fez isso porque observar o polvo se movendo era algo que fazia com que ele entendesse mais sobre si próprio como pessoa e como ator.
É maravilhoso, cara. Esse cara é maravilhoso.
Isso depois de mascar um Magic Mushroom gigante, que ele devia ficar loucaço vendo esse povo. Mas a minha história favorita de Nicolas Cage é a compra do GB Action Comics número 1. Olha aí que eu falei.
Eu acho que tem uma história também que ele comprou um castelo. Tem uma parada
não duvido,
dessa.
Não duvido. Ele comprou a... Não era nem revista do Superman, era a Action Comics, que foi a primeira aparição do Superman. De 1938. Essa é uma das revistas mais raras e valiosas do mundo, que é onde o Superman aparece pela primeira vez. E o Nicolas Cage, que é um grande fã do herói, até batizou o próprio filho com o nome, né, do Kal-El, né? O nome do filho dele é Kal-El.
Kal-El no.
Nossa. Caraca. Nossa, cara. Olha, eu queria imaginar uma situação, sei lá, no Globo de Ouro, onde o Nicolas Cage foi com o filho e a Gal Gadot estava na mesa e aí o Kal-El foi fazer alguma coisa, sei lá, pegar o... botar muito sal demais na comida e ela botou a mão em cima do salheiro e falou assim, Kal-El no. Eu quero imaginar a situação um dia, porque ela pode realmente falar isso. Léo, bota aí como é que é o Kal-El no.
Kal-El no.
É muito... É, cara, olha, que atriz mequetrefe, pelo amor de Deus. A revista, a Action Comics do Superman, foi comprada em 1997 por $150 mil. Porra, não, na moral. Nada, pro Nicolas Cage, nada isso.
Nada, pra quem gastou 278 no cabelo de dinossauro.
Três anos depois, ela foi roubada da casa dele, só não sabia. O que o deixou arrasado. Só que, inesperadamente, o gibi foi encontrado em um depósito na Califórnia em 2011.
Caramba.
Mas ele resolveu vender.
É claro, porque ele precisou pagar as contas.
Aí, então, porque aí ele já enjoou. Ah, já passou, sei lá, 20 anos. Então, 15 anos, tô foda-se, já enjoei dessa porra. O que ele conseguiu fazer por inacreditáveis $2 milhões. Aí,
porra,
aí,
isso foi um bom investimento.
Aí valeu.
E ele não precisou nem tomar conta por 11 anos.
É, o ladrão tomou conta por ele, valorizou pra ele e o cara, porra, aí é vitória. Pra encerrar sobre a história da vizinha do Alexandre em Armagedon, eu não sei se é verdade ou não. Eu também não sei, né? Foi o que ela me falou. Só sei que se o Ben Affleck fosse realmente tão inteligente, ele diria pro Michael Bay, em vez de colocar vizinhos do Jovem Nerd pra ficar na frente de computadores com técnicos da NASA supervisionando, não era mais fácil colocar os próprios técnicos da NASA? Foi o que eu falei! Eu não sei se era coisa de sindicato. Ah, não pode ser. Tem que ser alguém que esteja...
Ah,
eu não sei. Eu não sei, porque também ela tá fazendo figuração, ela foi chamada, ela não tem sindicato de ator porra nenhuma. Eu não sei qual é a história, Paty. Eu só sei que eu decidi acreditar nela.
Eu sei que se o Ben Affleck fosse inteligente, ele teria feito um Batman melhor. É isso que eu
tenho. Ah, não, não fale isso, o Ben Affleck. O Ben Affleck é um cara legal, cara.
Eu acho que a gente pode começar dizendo, pra gerar contexto, em que cidades cada um esteve, né? Porque a gente, por exemplo, foi basicamente em Xangai, né? Foi a cidade que a gente mais esteve, e as outras duas, que é Jinhua e Hangzhou, a gente teve praticamente, uma delas a gente teve uma tarde, outra a gente teve algumas horas, né?
É, pois é, quase não conta.
Já o Leonel, por onde você esteve lá, Leonel, quando você foi 10 anos atrás?
Estive em Pequim e em Guilin. Guilin é tipo uma cidade turística que os chineses que eu conheci depois ficavam super surpresos. Nossa, tu foi pra Guilin, tipo, era uma cidade turística pra eles.
É tipo, o chinês chegou no Brasil e foi em Guaba Grande. Aí você vai, caralho.
O que tu foi fazer?
E Studat?
Eu fui pra Beijing, Xi'an, Chongqing, Shenzhen, Xangai, Hong Kong, Macau.
Caraca! Tá concorrendo agora a vereador.
A vereador, exatamente.
É o John Woo, cara?
Caraca, brother.
Mas eu consegui fazer de um jeito que rendeu. Porque eu era meio... Vocês jogaram Death Stranding? Eu era aquele maluco que ficava andando, tipo, de manhã até de noite, varando com a mochila nas costas, que de manhã pesava 100 gramas e no final do dia aquelas 100 gramas se transformavam em uma tonelada.
Uhum.
Porque, porra, tu tá andando. Mas eu aproveitei. Era papo de 20 km por dia sem zoeira.
Mas tu ficou o quê? Uns 20 dias?
20 dias, 20 dias. Ao todo, 20 dias.
Ah, não. Aí dá pra fazer essa brincadeira toda aí.
É, porque uma parada que é interessante interessante de entender pra quem tá pensando em viajar pra China. A gente teve algumas etapas. O Leonel vai trazer uma experiência completamente diferente, né? Mas quando a gente tava preparando a viagem aqui, a nossa equipe ajudou pra caramba nisso, inclusive, né? Porque a gente tava com o tour do filme, mil coisas acontecendo. É, a gente chegou a pensar em contratar um guia local pra ajudar a gente, porque a gente tinha muito pouco tempo, né? Eram 3 dias. Então a ideia de trazer o guia era pra otimizar, não só chegar nas coisas, mas até se comunicar mais rápido e tal. Mas isso acabou não rolando. O que, no final das contas, pra gente foi melhor, porque a dificuldade de comunicação, ela gera uma autenticidade maior, né?
Verdade.
Porque a maior parte das pessoas não viaja com guia, né? Não mais, antigamente sim, muito. E a gente, apesar de ninguém lá falar inglês, quase ninguém fala inglês proporcionalmente, né? Quando a gente chega, encontra as pessoas, muito menos português, e a gente não falar chinês, pelo menos nenhum de nós aqui, você consegue operar, porque hoje em dia, e acho que essa é a maior diferença da viagem que o Leonel fez para que a gente tá fazendo, os aplicativos de mapa, o WeChat, o Alipay e aplicativo de táxi, eles têm versões em inglês e versões até ocidentais, que são mais simplificadas, né? E usando esses aplicativos, você realmente consegue fazer as coisas acontecerem. Eu imagino que viajar sem essas facilidades deve ter sido uma parada muito mais difícil.
Cara, eu tô com muita inveja agora, cara.
Porque foi 10 anos atrás, não tinha nada disso?
Não tinha nada, cara, não tinha absolutamente nada disso. E eu era muito mais verde também, né, cara? Mesmo as facilidades que talvez tivesse, eu não sabia achar também, né, cara? Tem que ver isso.
Você foi e não tinha Google Maps, não tinha... Como é que era a realidade da sua viagem pra China? Porque você foi porque a sua esposa foi fazer o intercâmbio de trabalho, não é isso?
Então, a Emília, né, minha esposa, tava na área acadêmica do direito e ela tinha ido em 2014 com uma delegação brasileira pra um congresso internacional de direito. Ela tinha ido sozinha. E daí, depois, 2015, ela falou, não, vem comigo, vai ter o mesmo congresso de novo, vem comigo. Porra, é foda, a gente ficou num hotel muito bom, sabe, ali no centro de Pequim, perto de tudo, tem muita facilidade, pô, muito bom, vem comigo. E eu, pô, não conhecia nada, né, de Ásia, claro que eu vou. Daí fui com ela. É assim, a primeira coisa foi assim, a gente morava em Porto Alegre na época. Daí tá, saímos de Porto Alegre com toda a viagem planejada, né, cara, obviamente. O hotel...
Eu falo obviamente não. Obviamente não, porque eu vou lembrar da minha.
então, assim, talvez tu tenha sido muito mais inteligente do que eu,
cara. Não apostaria minhas fichas nisso, mas tudo bem.
Cara, tava lá, o hotel que a gente ia ficar, que era o hotel pago pelo congresso, que eu ia pagar, claro, a minha passagem, tudo ali, mas o quarto de hotel tava pago pelo congresso, porque ela era da delegação brasileira. Então, tava ali, cara, um hotel 5 estrelas, foda, cara, sabe?
Pelo congresso que ela estava, congresso de advogado, não é o congresso brasileiro que pagou com dinheiro público.
Não é o congresso brasileiro. Era um evento internacional de direito internacional que estava sendo sediado na China, que é uma instituição privada, e eles pagavam o hotel para delegações. E a gente, cara, porra, meu, com um hotel 5 estrelas, vai ser foda, cara, sabe? Nossa, vai ser muito bom. E a Emília falando assim, eu vou estar trabalhando ali, vou estar, sabe, assistindo palestra, dando palestra, e tu vai estar passeando, vai ser muito foda. Não, com certeza, pô, vou tentar aproveitar lá. E a gente saiu de Porto Alegre, veio pra São Paulo, porque o voo saía daqui de São Paulo. A gente estava em São Paulo, ou seja, faltava menos de 24 horas pra viagem, quando chegou um e-mail dizendo, então, o hotel mudou. E é esse aqui. Daí deu um link. A gente clicou no link e foi pro site do hotel.
Uhum.
E eu, opa, vamos procurar a versão inglesa aqui do hotel, do site do hotel. Não tinha versão inglesa do site do hotel.
Não tinha. Ah, que beleza.
E a gente, cara, e agora? Não sei o que. Daí a gente conseguiu achar o que era o endereço do hotel. E a gente, bom, se o anterior era um hotel 5 estrelas, sabe, ali no centro de Pequim, perto de tudo, esse deve ser uma coisa parecida. E daí a gente colocou no Google Maps, não era muito exato, mas dá pra ver que era mais ou menos 2 horas do centro de Pequim.
Nossa, caralho. Ah, que delícia.
Porra, como assim, cara? Falta menos de 24 horas pra viagem, o que a gente vai fazer, não sei o quê.
E olha, lembrando, só pra uma observação interessante, que é, nessa época o Google Maps devia ser pior do que ele é hoje, principalmente pra China, por conta das restrições e tal. E hoje, ainda assim, o Google Maps não é a melhor opção quando não você vai usar lá, né? Assim, eu usei o Waymap, não sei se o estúdio usou mesmo.
Cara, eu usei por incrível que pareça, o da Apple é muito bom lá.
O da Apple também funciona, mas esse Waymap é uma maravilha, assim, de brilhar os olhos.
Eu não sabia.
Como eu não sabia? Eu te mandei.
Foi esse que tu me mandou?
Ai, nossa! Cobrou já! Olha, senhora, a gente mandou um monte de link pro Studat antes dele viajar. Ó, vou te falar, Leonel, Studat estava despreparadíssimo. Ele ia pra China, assim...
Como quem vai pra Iguaba Grande. grande.
Como quem vai... Exatamente. Aqui é um perrengue muito, muito sinistro, não, mas é só que se você se preparar, baixar os aplicativos certos e tal, você não vai ficar travado lá, sem informação e sem falar a língua, entendeu? Então, mas assim, enfim, a gente mandou lá um monte de coisinhas.
Não, mandaram. Deixa o registrado em pauta, foi mandado.
Mas Leonel, sem AMAP, sem Apple Maps.
Não, coitado.
Foi parar 2 horas do centro, e aí?
Então, cara, daí a gente, ok, pô, fiquei assim meio, tá, o que a gente vai fazer? Daí eu falei, não, cara, azar, sabe? Existe transporte, existe trem. Porra, China é um país gigantesco, cara. Literalmente, vou conseguir chegar nos lugares. Foda-se. Meu, a gente chegou na China, chegou num aeroporto ali.
Quando você foi tirar visto, que hoje em dia não precisa o brasileiro, né? Tem uma série de países, brasileiro incluso, você não precisa de visto, né?
É, não, no momento agora, né, isso vai até um certo ponto de, acho que não sei se vai até março desse ano, de 2026, ou se vai ser, né, tipo, renovado, etc. Mas tem que ficar de olho. Na época que a gente foi agora, não precisava de visto em viagens até 30 dias, né? Mais de 30 dias precisa de visto. Mas era só mostrar o passaporte brasileiro e, porra, bem-vindo aí, rapaz. Divirta-se.
Tinha bastante burocracia, só que eu não fiz nada. A gente contratou uma agência, porque tinha que ver até vacinas específicas pra tomar.
Mas é verdade, hoje em dia ainda precisa de, né, quem mora no Brasil precisa estar vacinado pra febre amarela, se não me engano.
É, mas não me pediram nada não, quando eu entrei.
Existe a exigência, mas eles realmente não vêm cobrando.
É, eu passei febre amarela pra geral lá.
Cara, mas daí a gente chegou lá e daí, por sorte, tinha um táxi que o evento lá tinha separado pra nós. Era eu e mais umas 3 pessoas que eram ali da delegação brasileira e tinha um táxi ali pra nós. A gente, beleza, entramos no táxi e daí o táxi saiu e o motorista não falava nada de inglês. Então a gente não podia perguntar nada. E assim,
você
todos...
não falava nada de chinês?
A gente não falava nada de mandarim.
Mas peraí, 10 anos atrás tu tinha o... Já tinha esses tradutores de Google, essas paradas que tu podia...
Ah, mas era bem, né?
Exceto que estava bloqueado.
Ah, tem esse detalhe.
Cara, a maior parte dos aplicativos estava bloqueado, cara. Tipo, tu tentava abrir... Eu não lembro, não vou lembrar de todos os detalhes, mas a maior parte dos aplicativos que a gente costuma usar, tu tentava abrir, ele simplesmente não abria, como se não tivesse conexão com a internet, cara.
Mas você foi... A sua conexão era Wi-Fi? Você levou algum chip? Como é que foi?
Eu não consegui fazer um chip. Eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas a expectativa era que quando eles nos recebessem no hotel, teria alguém que ia nos ajudar. Ia comprar um chip pra nós, nos ajudar a comprar um chip ali, pra gente conseguir ter alguma coisa de internet. Mas isto não se concretizou.
Então você ficou online quando tava fora do hotel?
Sim.
Aqui tem coragem.
Aqui tem coragem.
Ele viveu como Indiana Jones.
Como os antigos faziam.
O Marcus Brody do Cairo.
Exatamente.
Fala uma palavra da minha língua.
Cara, eu falo xexê, que nem o Azaghal falou. Xexê.
E eles nem dão bola pro xexê, né?
Ninguém. Nem dão bola pro xexê.
Xexê e nada é a mesma coisa.
Cara,
eles nem dão bola.
Daí a gente entrou naquele táxi e foi, e foi, e foi. E daí tá, saímos da área urbana de Pequim. Ok, estamos na área industrial. Beleza. Tá, o hotel, porra, na área industrial, meio foda, né? Mas fazer o quê? Daí a gente foi. Saímos da área industrial de Pequim. Daí a gente tava na área rural.
Nossa senhora.
Daí, porra, cara, área rural. Tá, mas, bom, beleza, né, cara? Fazer o quê? Passamos da área rural.
Que isso?
Não, não. O
que que tem depois?
A área militar. E daí, cara, a gente parou na frente de um quartel gigantesco, cara. Com uns muros enormes, tu não conseguia ver nada. Só aquelas estrelas vermelhas e, tipo, o pessoal postado ali de guarda na frente. E o hotel era exatamente na frente.
Eu não vou te enganar, não. Você ficou no lugar mais seguro de toda a China.
Cara, assim...
A menos que começasse uma guerra. Aí talvez ele tivesse vendido.
Não, o cara tava além da zona rural, brother.
Eu acabei de aprender hoje que depois da área rural vem a área militar.
Parece que você tá jogando um mapa de, sei lá, Far Cry, brother.
É isso, eu imaginei isso.
Mas assim, falando sério, isso sim, eu me senti completamente seguro. Tipo, tu não tinha medo de deixar a mochila, coisa... Meu, tava tranquilo. O problema é, tava aquele monte, a primeira delegação brasileira, daí tu via um monte de delegação de vários países ali naquele saguão do hotel. Eles estavam esperando o funcionário do hotel que falava um pouco de inglês chegar, porque só tinha um.
Ah, claro, porra.
Espantosamente tinha um.
Exatamente.
É, verdade.
Assim, ele chegou no dia seguinte, ele falava um pouquinho de inglês, mas assim...
Hello, super... thank you.
Era isso que ele falava.
Exatamente. Tu falava Ni Hao e ele falava Hello.
O que, que a gente quer também, né, cara? A gente tá no país dos caras. A gente só vai falar Ni Hao e Xexé.
Exato.
E ele só sabe Hello e
tem. Não, eu sei, cara, falar Tchekô. Aprendi Tchekô. Aprendi Tchekô. Que é com licença, com licença.
Com licença. Boa.
Porque, porra, você chegava, o negócio cheio pra caralho. Eu falei Tchekô, Tchekô. Tinha uma palavra que eu tive que aprender e esqueci, que era Tchekô, bela moça, Tchekô, belo rapaz. Mas eu esqueci.
Eu queria muito ver você falando Tchekô, bela moça, belo rapaz na China. Nem que você lembrasse da pronúncia, impossível isso dar certo. Os caras iam cair na gargalhada na tua cara. Tchekô, belo rapaz, Tchekô.
Não, e o pior é quando eu me desesperava e começava a fazer como eu zoava minha tia quando ela viajava pra fora, que ela começava a falar as coisas em português e eu me tornei minha tia. Porque, ó...
Você sabe como é que abre isso aqui? Sabe como é que abre essa porta aqui, moço?
Exato.
Abre a porta, sabe como é que é? É isso, né?
É bizarro. Eu tava falando, aí eu me desesperava, eu começava a falar em português mesmo. Obrigado, com licença, tchau.
É engraçado a diferença, né? Que a gente chegou na China chipado já, né? Porque a gente tomou a vacina contra a Covid, aí tem o chip.
Exato.
A gente pegou eSIM, né? Que você instala remotamente, digitalmente. E aí, esses chips internacionais que a gente usou era Rolafly. Nem tô vendo nada.
Opa, cuidado. Rolafly.
Não era Rolafly, era...
É.
Era rola de...
Era rola. Era espanhol.
Rola em espanhol. Mas se fosse Rolafly, seria muito mais maneiro.
Seria melhor, um passarinho.
Exatamente.
A voa rola.
Boa rolinha, boa.
Alce voos com o nosso rola fly.
Mas você compra pelo período e ele meio que parece que tem uma VPN já, mas, cara, funcionava tudo com
tudo. Esse
tipo. Tudo. WhatsApp, tudo. Telegram, Instagram, impressionante.
Ele roteava pra Indonésia.
Isso. E a gente comprou, fez VPN, fez um monte de coisa, porque no hotel você precisava da VPN. Mas com o eSIM do plano, aí você... tranquilo sem VPN.
Cara, isso é muito doido, né? Teve um amigo meu que foi em novembro de 2019. Eu perguntei pra ele também, só que, cara, se você foi pra China há mais de um ano, não dê dica pra ninguém.
Porque vai mudando muito.
Muda muito. Tipo, ele falou, olha, eu levei 1.000 euros, eu peguei, sei lá, quantas VPN, eu não consegui usar nada, era muito poluído. Tudo que ele falou, desculpa aí, meu amigo Renan, gosto muito dele, mas não serviu. Porque, por exemplo, eu levei 1.000 euros, eu só usei os euros em Macau.
Aí tu vai falar obrigado, não pode?
Aí eu pude falar obrigado, mas só 7% das pessoas entenderam.
Sério? Caraca, olha aí.
É sério, lá quase ninguém fala português.
Mas que Macau e Hong Kong estão fora da China continental, né?
Estão fora. Inclusive, cara, isso é muito louco. Tudo que a gente tá falando aqui nos dias atuais que funciona sem atrito, eu achei que eu fosse ter muito mais atrito na China do que de fato eu tive. Tudo que eu achei que fosse ter de atrito, eu tive em Hong Kong, por exemplo, e em Macau. Certo? É muito louco. É sério. A única grande vantagem de Hong Kong é que o pessoal fala inglês. Mas, cara, eu nem aconselho, ou falo assim, vai pra Hong Kong com as expectativas lá embaixo.
100 anos de capitalismo, não tem jeito.
É, não.
Vai ser um lugar casca grossa mesmo.
Eles têm o mesmo nível de desigualdade social do Brasil, mais ou menos ali, né, pareado. Só que num espaço que é 20 vezes menor do que o Brasil. E o governo comanda, sei lá, quantos por cento daquela terra. É, fica tudo pra especulação. A galera mora nos espaços muito comprimidos. Tudo que deu certo na China, que funcionou bem, pegar o Uber, sei lá, o Didi deles, né? O Didi que você pega lá, que você
toda vai... vez imaginava o Zacarias.
Exatamente.
É que o nome do aplicativo de pedir carro é Didi, literalmente Didi. Didi! Didi!
Exatamente. Lá em Hong Kong, por exemplo, é o Uber mesmo. Só que é muito mais caro. Enquanto você faz um trajeto gigante e o Didi dá 15 reais, esse mesmo trajeto dá 100 em Hong Kong, 100 reais.
Uma parada que eu fiquei muito impressionado, não sei, na época do Leonel, o custo das coisas. É tudo muito barato.
É, sabe? Muito barato.
Assim, hospedagem é barato. O carro, a gente pegou o primeiro carro no aeroporto mesmo, né? E é engraçado porque muitas pessoas que a gente falou, ah, você vai pedir um transfer, quer contratar? Não, a gente pede aqui o Uber, tamo de boa. Galera, não, que você não vai saber onde... Sabe? A galera bota 1 milhão de empecilhos. Teve muita...
Bota.
Os próprios chineses, né, que nos receberam lá na Leap Motors, no showroom e na fábrica, eles ficaram espantados que a gente tava lá sem nenhum tipo de guia ou cicerone e tal. E foi tranquilo, foi bem tranquilo, na verdade. Você tá acostumado a usar celular e aplicativo, isso facilita muito a vida nessa viagem. Quando a gente pediu o primeiro carro, deu coisa, sei lá, de 40 dólares, uma viagem de uma hora.
Não, 20 dólares.
20 dólares, um carro de luxo, numa viagem do aeroporto até o hotel que a gente ia ficar. Eu não acreditei. Eu falei, cara, não é possível. Porque o aeroporto é bem afastado de Xangai, no caso, né? E eu falei, é $20 a parada.
Não, no Brasil daria uns R$500 no mínimo.
É, em Orlando aqui, pro aeroporto, é tipo entre $60 e $80, dependendo...
Caraca. Do... Que é meia horinha de viagem.
E essa parada, ela se reflete na comida, no valor da comida, né? Das atrações.
Tudo é barato.
Do hotel, as diárias do hotel, a gente ficou em choque, assim, como era em conta em relação a outros lugares que a gente costuma viajar, inclusive o Brasil, inclusive São Paulo, por exemplo, né?
Sim, sim. É muito barato mesmo, cara. Quando eu tava lá, eu achei muito barato tudo.
Ó, meu amigo, quando foi em 2019, R$1 para 50 centavos de yuan, né? Então, se a parada custava 100 yuan, você pagava R$50. Quando você foi, devia ser o quê? 20 centavos, 30 centavos? Quanto que era o câmbio, você lembra?
Cara, eu não lembro o câmbio, mas eu lembro uma coisa, que a passagem full de metrô, assim, que te deixava ir pra qualquer lugar, custava 6 yuan. Então, cara, digamos que fosse a mesma cotação que esse teu amigo foi. Cara, R$3, tu vai pra qualquer lugar numa cidade do tamanho de Pequim.
E o metrô é uma coisa... foda lá.
E o metrô lá é maravilhoso, cara. É um negócio inimaginável.
Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, você paga R$8 pra fazer uma linha reta.
Copacabana te... Pavuna. Não, mas aí, o metrô Rio é o metrô que eu defendo. Um metrô, um bom metrô.
Uma linha.
Mas agora tem mais,
porra. Uma linha, é.
Eu e agora a gente chegou em Xangai, que é a cidade mais populosa da China, né? Não é, a capital é Pequim, mas...
Desculpa te corrigir, acho eu que é Chongqing hoje em dia.
Chongqing, é.
Eu, a mais populosa.
É aquela cidade que tem o túnel no prédio? É isso?
Isso. Pode ser, não, mas é que Xangai tem 24 milhões, pelo que eu vi, de pessoas.
Não contei, não contei.
Não contou, pois é. Não, a gente subiu lá na torre de Xangai, aí deu pra dar um overview e contar assim de cabeça. Mas assim, pra gente, a primeira impressão foi... Enfim, a gente tá no metrópole, né? Uma cidade gigantesca.
Futurística, mas sem robô.
É, mas agora eu tava ficando procurando. Cadê os robôs? Cadê o robô? Cadê o robô?
Eu era a versão high-tech do turista que vem pro Brasil esperando ver mico e jacaré na rua. Tava aí no Rio de Janeiro. Sim. Eu era essa versão high-tech.
Sim. Ficava procurando a porcaria do robô em toda a esquina que ele ia.
Não, eu literalmente fui numa loja no shopping e perguntei, where is the robot?
Imagina, o chinês entrando no shopping e falando, chon chon chon, macaco.
Cadê o macaco?
Cadê o macaco? O cara literalmente te mandou pra loja da DJI, que tinha drone.
Caralho, muito bom. Não tá errado, não tá errado.
A gente viu uma cidade gigantesca, limpa, ordenada, retenções de trânsito leves no fim do dia, nada de engarrafamento gigante. Também eu falei pra Azaghal, que a gente viu lá de cima, tem um rio, né, que ele corta a cidade, né, e aquela parte de Xangai, que é aquele skyline super famoso, que tem, né, a torre de TV do Oriente.
Ah, aquela antiga a pérola, né, o Pearl.
É, a pérola do Oriente, né.
A gente tava hospedado isso. Naquele lado, né.
É, a gente ficou hospedado ali.
Ah, aquele era Pudong.
Pudong. É o distrito Pudong, que é o distrito financeiro, e aí, do outro lado do rio, um calçadão que é o buchicho turístico, que é onde as pessoas tiram foto, né, com esse skyline do centro financeiro.
Eles ficaram em Niterói, então.
A gente ficou em Niterói, exatamente. Nesse rio, eu falei, Azaghal, talvez o segredo de não ter trânsito é porque não tem marginal. Em volta do rio só tem calçadão. Não inventaram de meter marginal de cair. Aí eu falei, pô, aí não tem marginal, não tem garrafamento, pronto.
É sentido.
Mas é claro que, né, eu filmei lá o mapa do metrô, né? Claro que tem engarrafamento, mas não, nada comparado a São Paulo ou qualquer outro grande centro.
E não é barulhento, isso é...
É, não, é zero barulho.
E apesar da gente estar hospedado nessa região financeira, né, e tal, a gente se meteu em todos os lugares ali e a gente foi pra muito lugar turístico, na verdade, né, assim, que era poucos dias, era o nosso objetivo. E nenhum deles era craudiado como eu esperava que fosse.
Exato.
Tudo bem que a gente não tava em nenhum feriado chinês, nada disso, né, mas assim, eu esperava ser uma parada como São Paulo, por exemplo, que é uma cidade cheia em qualquer lugar que você vá. Você vai pra 25 de março, você vai pra Avenida Paulista, você vai pra não sei aonde, tem gente pra tudo que é lado na rua, né? É bastante gente e dependendo da hora, uma hora do rush da vida, lotadaço, né? Como é em outras cidades. E cara, isso me impressionou muito, porque eu não sei se é porque as coisas são tão grandes, né, territorialmente falando, que realmente comporta melhor esse volume.
É uma diluída, né?
Porque você não tem essa sensação de fuder uma massa de gente como você tem, por exemplo, no Japão, sabe? sabe?
Cara, isso é uma experiência muito diferente do que eu tive.
Sério?
Assim, é que também é outra cidade, né? Pequim é outra cidade que Xangai. Mas assim, antes de eu ir pra lá, uma pessoa que já tinha ido me falou assim, olha, tu tem que saber a manha de atravessar a rua na China. Ele não falou em Pequim, ele falou na China. Falou assim, seguinte, cara, esquece semáforo. Semáforo e nada é a mesma coisa. Então tu faz o seguinte, tu vê se tem uma velhinha que vai atravessar. E daí tu gruda na velhinha e vai.
Porra, mas caraca.
Porque a velhinha é malandra. Porque ela sobreviveu até agora.
Que ridículo.
Então tu vai com ela. E daí eu, porra, eu achei que era um exagero, cara. E daí eu tentei atravessar uma, tipo, uma avenida. E eu vi que as pessoas cagavam para o conceito de semáforo.
São Lourenço?
Então, por isso que eu tô dizendo que a minha experiência é outra vida, cara.
É.
Os caras iam e se atravessavam, tipo, um na frente do outro e ignorando o semáforo. E um fluxo constante. E não tinha como tu atravessar. Até que eu olhei, a primeira vez que eu fui atravessar a rua, uma avenida lá, né? Eu olhei uma velhinha, opa, ó a velhinha que o cara me falou.
Você achou a velhinha.
Lembrou da dica, achou a velhinha.
Achou a velhinha.
Meu, eu grudei na velhinha, cara, e a velhinha foi costurando tal qual um motoqueiro, cara.
Ela desesperada, falou, tem um ocidental aqui, no meu ombro, sai, sai.
Na época, tu tinha que ter a malandragem pra conseguir te movimentar naquele centro urbano, porque não era, assim, essa harmonia que vocês estão falando, eu não vi nada disso, cara. Eu vi um negócio, assim, gigantesco, cheio de gente, o tempo todo, meio que cada um por si.
Leonel, sabe o que é curioso? Porque o meu amigo que foi em 2019 falou isso também, então eu ficava contrastando as histórias com ele, assim, batendo, né? Isso que você tá falando é o Vietnã hoje em dia. Uhum. Mas no Vietnã, o que eles falam é o seguinte, cara, só vai, entendeu? O semáforo é uma sugestão, só vai, segue a tua linha. Até porque lá não tem carro, praticamente. Tem carro, mas é muito menos. Tipo, Hanoi, que é a capital, tem, se não me engano, posso estar falando besteira, mas era uma coisa assim, tipo, 8 milhões de habitantes e 6 milhões de motos. Uma moto era uma coisa da família, e às vezes ia um monte de pessoas numa moto só, você via 4 pessoas numa moto. Parecia um negócio de circo, assim, né?
Caramba, velho.
É, e o macete é, cara, vai em linha reta, não vacila, não titubeia, porque aí você ferra todo mundo. Se você for numa linha reta, numa velocidade constante, dá pra prever o teu deslocamento e aí a moto vai lá e desvia.
Caraca, que pressão, cumpadre. E pra você acreditar nisso? Pra você acreditar em você mesmo? É Diana Jones, cumpadre.
É Diana Jones, o salto da fé, né?
É a tua vida ali, cumpadre. Vai confiar.
Exatamente. Eu tava esperando que fosse ser isso na China, mas, cara, eu até mandei mensagem no grupo que a gente criou, o grupo de emergência que eu criei com o Jovem Nerd, com o Azaghal lá no WhatsApp, que eu falei, cara, fudeu, que se eles estão pegando a minha imagem, mandando a foto pro hotel pra me cobrar depois por ter atravessado fora da faixa. Errou, porque eu tava me baseando no Vietnã. E lá na China, parecia que tava todo mundo adestrado. O sinal de pedestre fechava, ninguém atravessava.
É, aí tu obedece todo mundo, exatamente.
Caraca, cara, podia não ter um carro passando e todo mundo parado. Eu falei, não, que isso, cara, o que tá acontecendo? Era tudo diferente do que eu imaginava. E era diferente do que aconteceu contigo e com o meu amigo em 2019.
Caraca, que louco.
Eles foram reeducados, eu não sei o que houve.
Ah, passaram por um campo de reeducação, provavelmente.
Isso aí, na Alemanha, era assim, cara, sabe? Ninguém atravessava se não tava o sinal aberto pra ti, não interessava se não tivesse carro.
Não, peraí, o Leonel, na Alemanha é outro conceito, né? É aquela parada que não é piada, que a gente já ouviu de alemão, era o cara falando assim, ah, putz, eu perdi minha carteira de motorista nos Estados Unidos e fiquei dirigindo, sei lá, um tempão sem carteira. Como é que vocês fazem aqui? O alemão não conseguia entender o conceito de dirigir sem carteira, porque perdeu a carteira. Eu falei assim, ué, se você perdeu a carteira, você não dirige. É isso, simples assim.
O que eu quero dizer é que, tipo, eu acho que é a sociedade meio que tem um consenso, assim, né, cara? Se não tem, que nem o Rafael falou, tipo, uma coisa de, sabe, uma câmera pra te multar, é um consenso.
É o que eu ouvi lá, ele faz esse negócio de, ah, porque é super seguro na China, em qualquer lugar que você for, é super seguro, mas é por causa das câmeras? Não, a câmera é novidade, é seguro porque a cultura do chinês, né? Já era seguro antes das câmeras. É o que eles falavam lá, entendeu?
Cara, uma outra coisa que eu tinha curiosidade, Leonel, como é que era a coisa da poluição quando você foi?
Pois é, foi na época da crise, né? A super crise da poluição, 2010, 2012, que tava rolando, né?
Assim, teve toda a saga de eu chegar no centro de Pequim, mas, cara, quando eu cheguei lá, eu tava na Praça da Paz Celestial e tu não via uma quadra à frente.
Caraca, era por Silent fog. Hill.
Sério?
Era Silent Hill, cara.
Mas isso de fog, de smog?
Aham, meu, era uma parede cinza, assim, cara.
Isso melhorou pra cacete. Isso é bizarro.
Não, mudou. Tipo, não é um problema mais que nem de perto que nem... Até os nossos clientes da Leapmotor falaram lá, tipo, o país em geral tem hoje uma frota de 50% de carros elétricos, mas nos grandes centros, nas cidades grandes, tipo, Xangai e Hangzhou e tal, ele diz que chega a 70%.
É, muito doido.
Então, cara, não é só aquele silêncio que você falou, dos carros andando todos elétricos, mas assim, você imagina uma frota de 70% de uma cidade de 26 milhões de pessoas. Quanto São Paulo tem? 20? 14? 15? 16?
Não contei ainda. Eu não achei.
Também não contou, né?
Eu não contei ainda.
Você tem que subir lá na Paulista, né?
Exatamente, no prédio da Transamérica.
Exatamente, aí lá tu consegue contar assim por alto. Mas assim, você imagina 10 anos, tipo assim, claro que foi um processo, né? Não foi do nada que viraram a chave, mas você imagina só de você, não que as indústrias não poluam, isso também é uma parada que a China tá correndo atrás de pegada de carbono, etc. Mas assim, só de você baixar a frota de carros de gasolina em grandes centros desses, é isso, cara. Nature's healing. É básico, começa esse processo, né? Você para de jogar gás carbônico sem parar na atmosfera o tempo todo por milhões e milhões de carros.
A cidade de São Paulo tem quase 12 milhões de habitantes e a região metropolitana 21 milhões.
21, então, é equivalente a São Paulo. Mas você imagina uma cidade dessa, desse tamanho, com 70% da frota de carros, caminhões, ônibus e tudo elétrico. Entendeu? Você vai ter outra situação de poluição.
O estudo teve em Shenzhen, que é a cidade industrial mesmo da parada. Como é que é lá essa questão?
Então, não é esse nível de poluição. Shenzhen, inclusive fica a dica aqui. Se alguém quiser fazer Hong Kong, Shenzhen, o meu conselho é fique em Shenzhen e pegue um dia e vá pra Hong Kong. Eu fiz o contrário. Eu fiquei em Hong Kong e fui um dia pra Shenzhen. Das cidades da China, foi a que eu conheci menos, né? Mas eu queria muito ir, porque tinha um museu foda de ciência e tecnologia recém-inaugurado, que parecia uma nave espacial, que inclusive foi muito curioso. Quando eu entrei lá, era dia de passeio escolar de criança. Todas as escolas parecia que tinha um bandeirão da China. Tipo, no Vietnã, eles ostentavam bastante a luta comunista, a bandeira do Vietnã e o exército e tal. Na China, eu não senti tanto isso. Eu senti muito menos, pelo menos agora. Mas nesse museu tinha lá o bandeirão e blá, 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 nacionalista, a parada toda. As criancinhas, quando passaram perto de mim, uma me viu, aí falou, caralho, um ocidental. Aí falou, hello.
Ah, que legal, olha aí.
Aí uma criança ouviu a outra falando, aí a outra, hello. Aí, hello, hello. Parecia aquele episódio do Black Mirror, que tem os bichinhos no...
Hello, 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 hello.
Sei lá, uns Minion. E aí isso foi o meu dia inteiro no museu. Era tipo, o tempo todo uma excursão passava e falava.
Que legal.
Mas eu olhando o aplicativo, eu andando lá pelo centrão onde tem o pessoal vem de capacitor. Quem é do Rio, imagina edifício Avenida Central, só que é o centrão da cidade inteira é o edifício Avenida Central. Quem é de São Paulo seria, sei lá, Santa Efigênia. Mas é muito limpo e os caras vendem num nível de granularidade que é o capacitor que você vai botar, sei lá, na tua placa mãe, entendeu? Um negócio assim. Tem de tudo lá. E não era poluído nesse nível. Própria Xangai, cara, tinha dia, eu mandei o print pra esse meu amigo, que tava, a escala vai de 0 a 500 de poluição. Tava 24, porra, em Xangai.
Caramba.
É um negócio impressionante, né? Eu acho que isso aí, tem um maluco, que eu não sei se vocês seguem, que é o Hugo Fernandes, que é um biólogo e tal, blá, blá, blá. Por coincidência, quando eu tava voltando da viagem, ele tinha feito uma postagem falando sobre as mudanças no mundo, né? Pra gente ficar também, não ficar tão pessimista assim. E ele falou que tinha saído um negócio lá, que tem um órgão, acho que é chamado Carbon alguma coisa, Carbon Brief, eu não sei, que diz que a China tá muito próxima do pico das emissões. Ou seja, a tendência agora, sei lá, por mais um, dois anos, talvez ainda esteja chegando no pico, dali pra frente é descarbonização. Eles vão começar a produzir menos carbono do que eles estão tirando. Então eles estão descarbonizando. Olha que loucura isso, cara. A China tá conseguindo chegar num nível que ninguém imaginou que fosse possível. E os caras, porra, são gigantescos, né? Tem 1,3 bi.
Foi por isso que eu falei no início que, depois dessa viagem, eu vi uma salvação pra humanidade.
É verdade.
Não só eles têm a capacidade de fazer isso, mas eles têm a intenção política de fazer isso.
Vocês viram quando chegou o navio médico que atracou na Praça Mauá?
Eu vi pelas teorias de conspiração dos malucos falando assim, não pode! Como assim a junta médica do Rio de Janeiro não pode entrar num navio militar de outro país ao seu bel prazer?
Cara,
o que estão nos escondendo da gente?
O cara só queria fazer um raio-x. Mas isso é muito incrível, sabia? O que vocês estavam... Porque, por exemplo, lá no Camboja, Georgia, tem uma cidade que é onde tem Angkor Wat, que são umas estruturas super antigas. O aeroporto ficava a 3 quilômetros dessas estruturas. Então imagina uma turbina de avião vibrando todo o ar, aquilo ali, pô, uma estrutura de centenas, alguns milhares de anos, o negócio, porra, podia destruir, né, com o tempo. O que que aconteceu? A China chega com uma outra proposta, falou assim, cara, o que que vocês estão precisando? Os caras falam, porra, um aeroporto. Eles fizeram um aeroporto, você chega no aeroporto de Sanhap, agora fica a 50 quilômetros da cidade, você leva bem mais tempo pra chegar. Mas quando você chega no aeroporto, o negócio parece que saiu da embalagem, entende? A proposta é diferente, eles veem o que que você tá precisando, é uma diplomacia muito, que a gente não tá acostumado, que a gente tá acostumado com a lógica dos Estados Unidos. Não, a gente precisa montar uma base aérea aqui, a gente precisa fazer uma plataforma de lançamento de míssil pra chegar na Rússia, sei lá, entendeu? É muito louco isso.
Duas coisas curiosas, né? Assim, tava conversando com o Alexandre durante a viagem mesmo, né? Que quando a gente era criança e adolescente, você via no, sei lá, Fantástico, no Globo Repórter, que a parada da China era as bicicletas, né? Era o país da bicicleta, que todo mundo ia de bicicleta. Era a imagem da China pra gente, criança e adolescente ali, né? Daquele período, existiam muitas reportagens mostrando isso, né? E hoje a China é o país da e-bike, ou pra gente, da lambreta elétrica, né?
Que é uma parada que você tem que se preparar.
Isso é o negócio real e cyberpunk e futurista, porque os caras vêm em silêncio, porque ela é elétrica, eles vêm na calçada, porque em teoria
na calçada,
na rua, né, em teoria, eles não podem, vêm sempre fumando, né, assim,
eles fumam muito,
tem um cinzeiro na lambreta, o cara vem fumando na loucura, e por quê? Porque muita gente lá tá trabalhando nesses serviços de aplicativo de delivery, né, sim. Então, cara, é uma quantidade realmente estrondosa desse tipo de pessoa trabalhando dessa maneira, é a imagem que ficou pra mim em relação a Shanghai, principalmente, que a gente viu muito, assim. E era um volume insano, não só nas ruas. A gente tava no hotel, recepção do hotel, fazendo check-in, tá? Entrando e saindo non-stop a jaquetinha com capacete, a mochila pra fazer a entrega ou recolher alguma coisa. No shopping, não sei aonde, todo lugar, cara. É realmente uma parada que tá espalhada em Xangai, em todos os lugares você vê esse tipo de serviço acontecendo. E esse é um bandalha total, que eu falei, porra, mas cadê aqui? Se eu atravessar o sinal, vou tomar multa no hotel, o maluco tá mandando um Mad Max na contramão. Fumando,
que porra é essa, sabe? É, e entrando na calçada, porque aquilo é uma e-bike, aquilo não é uma moto. Então, ele, tecnicamente, ele tá numa bicicleta.
Eu senti, das cidades que eu fui, que Xangai era mais cagada nesse aspecto, mas era, sei lá, 10% mais cagada só. Um exemplo, escada rolante. Todas as cidades que eu fui, o pessoal deixava o lado esquerdo livre pra você subir se você quisesse. Em Xangai, não. Em Xangai, eu tinha que falar, tchê-cô, bela moça.
Ah, tu usou o Tchekô, pelo amor. Belo rapaz. Pô, cara, mas você tava com tanta pressa assim de subir e descer a escada na esquerda?
Eu não tinha tempo a perder, eu tinha que conhecer a China, tudo era muito longe. Você sabe, sei lá quando é que eu vou voltar pra China.
E a Zagal vai gostar do estudo pra viajar, ele é bem no ritmo da Zagal.
Caralho, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que entregar todas as minhas paradas.
Tu tava fazendo delivery, isso que tu tava fazendo.
Eu tava fazendo delivery, exatamente. Essa parada, por exemplo, de subir na calçada, eu não lembro de nenhuma outra cidade que eu fui, eu ver. O pessoal tinha uma espécie de ciclovia, ciclofaixa pra fazer isso. Até carro em Xangai, eu senti que se desse a brecha, eles iam avançar aquele sinal lá, porque eles davam uma forçadinha de barra, de um pouquinho além do que precisava. Não paravam muito antes e tal. O metrô, que nas outras cidades o pessoal respeitava o lugar que você entra, o lugar que você sai, em algumas estações em Xangai eu sentia que o pessoal meio que cagava pra isso. Então assim, eu não sei exatamente o motivo, não sei se é uma coisa de grande metrópole e tal, mas foi a única que eu senti mais isso. As pessoas eram educadas de maneira... Eram solícitas como em outras cidades chinesas, diferente de Hong Kong. Em Hong Kong eu senti o pessoal bem mais antipático, embora falassem inglês. Cara, eu tava... Olha a situação. Eu estava procurando o lugar que era o show de luzes na Baía de Hong Kong, Victoria Bay lá. Era de noite, tava anoitecendo. Eu perguntei pro maluco sentado que ele estava em frente à baía. Eu falei, é aqui o show de luzes? Eu falei, eu não sei o que você tá falando. Ele falou, não fala inglês. O cara de pau falou, I don't speak English. Aí eu procurei em cantonês, botei e escrevi, é aqui que é o show de luzes? Ele falou, ah, sorry, don't know. Aí eu falei, porra, tu tá aqui em frente a esse negócio, como é que tu não sabe?
Aí tu começou a falar em português, né? Começou a falar em carioca pra cima dele. Meu irmão, tu tá de sacanagem com a minha cara.
Exatamente. E 10 minutos depois começou o show. Eu tive vontade de voltar correndo e falar, tá vendo? vendo, é isso aqui, ó. É isso aqui que eu queria, porra. Cara, o hongkonguense, não sei como é que fala, rocambole. O rocambole. Rocangaço.
Rocangaço.
Eles são antipáticos, de maneira geral, assim. É uma cidade, como eu disse, tem uns lugarzinhos bonitos, mas não recomendo. Um negócio que eu queria pontuar, que vocês falaram sobre quantidade de pessoas, eu não sei se tem a ver com a época do ano que a gente foi, sabia? Porque eu, o Azaghal e o Jovem Nerd, a gente foi final do ano, né? De 2025. Então era mais inverno ali. Beijing, por exemplo, tava muito mais vazio. Meu amigo falou que, cara, quando ele foi, tava tudo muito cheio. Entende? Eu não sei se o verão ajuda também nesse sentido.
Eu sei que eles falam que ia chegar agora no ano novo chinês, que é, né? No fim de janeiro, início de fevereiro. Nem tenta, porque tudo fica entupido. Todo mundo viaja, né? E na China, o turismo é para o chinês.
É pro chinês. Cara, eu não via quase estrangeiro que nem a gente lá.
Raríssimo, raríssimo.
Era muito raro.
Ocidental, assim, onde eu mais vi foi na fila da imigração.
E o pessoal pediu pra tirar foto com você?
É, isso que eu ia perguntar.
Com o Dave, sim. Com o Dave, pediram.
Cara, a Emília é alta e tem cabelo encaracolado. As pessoas paravam ela pra pedir pra tirar foto.
Eles ficam malucos, cara.
É muito doido.
A gente foi super bem tratado por todo mundo com quem a gente interagiu lá. Não é só a bancada de hotel, não. A gente foi super bem tratado, sabe?
Na China, sim. Eu também.
Então, cara, isso eu tenho que falar. O pessoal mesmo, 10 anos atrás, o pessoal foi super gente fina. Sim. Até as pessoas que estavam tentando aplicar golpe em mim foram legais.
Com licença, seu Leonel. Deixa eu te
não, assim, cara. Uma... Dois golpistas. Cara, eles foram solícitos, cara.
Sim, imagina aquela a moça que ficou tentando me vender pijama, me vender tudo lá naquela parada turista que saiu no Ned e tal. Um amor de pessoa.
Ah, eu vi isso.
Eu tava ali no centrão ali de Pequim, andando sozinho, sem Google, sem porra nenhuma, e tipo, tentando me achar ali, e eu não tava achando a cidade proibida. Que eu queria, porra, queria ir na cidade proibida.
Aí faz sentido. Ela é proibida por um motivo.
Não pode, proibida. E daí que a cidade proibida é tipo um negócio histórico, né? Um museu.
É, não, a cidade proibida era a sede imperial, né? Do imperador, né? Onde ficava o imperador.
Eu acho que o último filme que eles gravaram lá foi, inclusive, o último imperador. Foi a última vez que ele... Não, é sério, real. A mulher tava me falando lá.
O último filme que gravaram lá, ah, é? Não gravaram nunca mais nada lá?
Eu acho que nunca mais gravaram. Eu acho que eles proibiram, não sei. Ou ela mentiu pra mim, também não sei. Ela pode ter mentido. Vai, porra, não vou cobrar dela.
É, então acho que assim, esse é o nome histórico da parada. Não é proibido. Você pode ir lá, você vai visitar.
Não, não é proibido. É um lugar turístico. Daí, cara, eu tava assim numa avenida e daí vieram dois caras, assim, dois, sei lá, já tem uns 40 anos. Vieram, me abordaram, falando inglês.
Com muita educação.
Com muita educação, fala assim, ah, então, tudo bem, eu sou um professor de artes e esse aqui é o meu aluno. E tipo assim, os dois tinham a mesma idade, tá ligado?
Caralho, fizeram esse negócio da arte com você também?
Fizeram o negócio da arte, cara.
É um esquema?
É um golpe clássico. É o seguinte...
Fizeram comigo essa porra em Beijing também.
A ideia do golpe não é exatamente um golpe, é uma coerção. O que que eles fazem? Eles ficam te levando na conversa e te levam pra um lugar isolado, pra um lugar interno, né, dentro de um prédio isolado que tem tipo 20 pessoas que vão ficar ao teu redor, meio que te olhando com cara feia ou falando contigo, nunca vão encostar em ti. Não é nada de violência, mas eles vão ficar, tipo, te coagindo.
Vão te olhar feio. Gostei.
É, eles ficam na beirola da lei ali, pra eles não poderem se acusar de nada e te deixar constrangido o suficiente com um pouquinho de medo pra você pagar e sair fora.
Exatamente. E daí o que eles fazem? Não, compram um desenho nosso aqui. E daí é um negócio ultra caro, coisa e tal. Enfim. E daí os dois caras vieram e começaram papo com aquele papinho, então, nossa, porque a gente tá com uma exposição aqui de desenhos dos meus alunos, coisa e tal. E como já tinham me falado desse golpe, eu, pá, ok, é isso aqui. E daí eu virei pros golpistas e falei assim, então, eu tô procurando a cidade proibida, vamos nessa exposição sim, mas eu tô procurando a cidade proibida. Depois que a gente for na exposição, pra onde é que fica a cidade proibida? E daí os caras, não, segue aqui essa avenida.
Olha, tu mandou um prompt do ChatGPT pra enganar ele. Isso, o cara te dá a resposta que ele não pode dar.
E daí eu fui, cara, fui indo com os caras, não sei o que, batendo papo com eles ali. E eu, cara, não sei o que que eu perguntei, que eu, ai, onde é que eu compro uma coisa turística, não sei o que. Daí os dois ficaram com uma cara séria, eles olharam, então, ali, daí me apontaram pra um quiosque, sei lá, pra uma lojinha. Ali você acha coisas com a imagem do nosso grande líder, camarada Mao.
Cara, mandou essa. Falou isso no Translator ou falou em inglês?
Não, não, a gente tava falando tudo em inglês, não tinha Translator.
O cara falou, our great leader?
Leader?
Ele falou Our Great Leader, Comrade Mal.
Caraca, cara.
Depois eu fui numa dessas lojinhas e comprei uma bolsa com a cara do Mal ali. E daí a gente foi indo, foi indo, foi indo. E até, cara, a gente passou por uma ruela, assim, transversal. Era só fundos de prédio, assim. E daí um deles era uma porta. Sabe aquelas portas de açougue que tem, tipo, uns plásticos, assim, umas.
Caralho, foi no mesmo lugar que o cara queria me levar.
Não acredito. Porra, cara! Os caras estão 10 anos no mesmo ponto, aplicando no mesmo golpe. Caralho, pegaram o Leonel, pegaram os Tudas.
Não, não me pegaram, eu vou explicar depois.
E daí eu falei. E daí eles assim, ah, então é ali. E eu falei, ah, então, muito obrigado, mas eu acho que eu vou pra cidade proibida agora. E segui.
E o cara, ah, beleza.
Não, assim, eles ficaram meio, ah, não, mas vem aqui.
Não, mas vem aqui tomar o golpe.
Eles nunca vão, tipo, te ameaçar diretamente, eles nunca vão encostar em ti, nunca vão te pegar pelo teu braço. Eles só vão contar que tu tá indo junto com o golpe. Como eu fui uma parte e depois eu segui, eles não fizeram nada comigo. Eles só ficaram tentando me chamar, falando alto, assim, mas eu segui. Não olhei pra trás e fui. E deu, segui as indicações deles e eu acabei na cidade proibida, cara. Sabe, o golpista é extremamente solícito. Ele me deu as indicações certas pra cidade proibida.
Eu posso corroborar tudo isso aí, porque tem muitos pontos de contato entre a história do Leonel e a minha, porque eu tinha praticamente acabado de chegar em Beijing, meu hotel ficava muito perto ali da Wangfujing, não sei se eu tô falando certo, mas enfim, aquela rua de pedestre imensa. Eu não sabia do golpe do artista, da arte e tal, mas o que eu sabia é, se alguém falar em inglês com você, é golpe.
Faz sentido!
Que os caras não sabem, e é verdade, é que nem no Vietnã, é tipo 2% da população. Agora, a galera mais jovem que tá aprendendo inglês desde o colégio vai saber, mas tanto é que todo mundo que falou comigo em inglês, tirando o golpista, era adolescente, era jovem, que me ajudou em algum momento. Quando eu quis comprar leite numa leiteria, que era uma leiteria super high-tech, com um robô fazendo leite, os caralho é quatro.
Aí, Azaghal, que tu foi comprar leite feito por robô? Que porra é essa, caraca?
É, o leite...
Uma vaca robô, assim, cara? Como
é o desenho do cartoon, né? Vaca robô. Aí eu tava andando nessa rua de comércio lá, e eu tava procurando um lugar pra comer o pato de Pequim, o pato de Beijing. Nisso que eu tava andando, de repente eu entrei num shopping, tava muito frio lá, tava menos 7, né, menos 5 eu acho, no dia que eu cheguei, e eu entrei no shopping, todos os lugares em várias cidades que eu fui, principalmente essas que estavam bem frias, tinham como se fosse um negócio de frigorífico mesmo, né, mas assim, pra isolar termicamente o espaço interno e o espaço externo. Aí eu entrei nesse shopping, de repente um cara começou a me abordar e conversar com muita simpatia, mas era um cara só, não eram dois, com muita simpatia e tá, falando inglês. Aí ele perguntou que eu fazia, eu falei, ah, sou professor, eu falei, oh, também, eu sou professor de arte e tal, eu falei, ah, que bacana, fui andando, né, e ele me indo atrás de mim, aí eu falei, beleza, aí ele falou, não, mas vem aqui ver um negócio que eu faço, eu tenho uma escola de arte, aí eu falei, beleza, aí a gente foi andando, aí eu fui vendo uma biblioteca, só que aí foi chegando exatamente nesse lugar que o Leonel falou, aí era coisa de frigorífico mesmo.
Caraca, vocês estão malucos, cara, que porra é essa?
Se fosse no Brasil, eu já estaria com o cu trancado, mas aqui, eu tava num lugar que eu falei, ah, cara, de boa, tem muita câmera aqui pra eu ter medo, não vai acontecer nada. Aí eu fui chegando, parecia aquela parte dos fundos, quando, do Esqueceram de Mim 2, quando o Kevin McAllister tá em Nova York, o pessoal tá jogando lixo, aí tinha esse negócio de frigorífico.
Cara, eu acho que a gente foi levado pra mesma rua, cara, de verdade.
Ah, quebrou, né?
Aí eu falei, não, obrigado, porque ele ainda me puxou pra mostrar foto de pessoas que fizeram com um sorriso. Agora, você falando isso, já imagino que o sorriso era de coerção, era um sorriso coagido, era tipo outros ocidentais segurando um quadrozinho assim, como se tivessem comprado. Eu falei, caralho. Aí eu consegui. Ele me deu a indicação de onde era o Pato de Pequim. Aí eu fui seguir. E, curiosamente, aí foi um desfecho diferente. Quando eu entro num outro lugar, numa outra galeria, tá esse maluco de novo lá. Aí ele riu, aí eu falei, ah, bacana, valeu, tchau, tchau. Eu fui pro caminho oposto.
Deu aquela sobrancelhada, né? Opa!
Opa!
Bom te ver. Vamos marcar, hein? Vamos marcar, exatamente.
Cara, mas que loucura. Esse cara tá aplicando golpe a pelo menos 10 anos, então.
Porra, então tá dando certo o golpe.
É verdade.
E tem o golpe do chá também, né?
Ah, esse eu não peguei, nem me abordaram.
O golpe do chá, me abordaram, só que daí não foi longe. Só que um amigo meu, ele caiu no golpe do chá.
Qual é o golpe do chá?
E perdeu um rim.
Não, ele só perdeu euros, né, cara?
Eu acho que não foi ele o único que caiu nesse golpe do chá, não. Vamos ver essa história aí.
Eu vou falar o clássico que eu ouvi e que aconteceu comigo.
Qualquer coisa, a Alicina vai confirmando aí.
Isso aí. Tu tá num lugar público, pouco, enfim, no caso, eu tava na fila pra uma atração turística, tava sozinho também, e duas mulheres te abordam. O golpe do chá é sempre mulher abordando o homem.
Não foi isso, não.
E daí começa, ah, então, sabe, de onde é que tu vem? O que tu tá fazendo? Por que tu tá sozinho? Não sei o quê. E foi aquela coisa, qualquer coisa que tu fala é super engraçado, não sei o quê, coisa e tal.
Caraca, mas isso, gente, todo mundo sabe hoje em dia que isso é golpe em qualquer lugar do mundo. Cara, a pessoa chegar interessada muito em você, a pessoa que você não conhece de jeito nenhum, num lugar que você não conhece ninguém, é golpe na cara.
Na cara. Não, obviamente, cara. Esse era mais descarado, assim. Só que daí esse, eu conheço o desenrolar total dele, porque o meu amigo caiu. E
ele achou assim, que tava dando mole pra ele.
Achou que tá, olha aí, cara. O homem é muito bobo mesmo.
Daí comigo o que aconteceu? As duas mulheres foram, chegaram, então, pois é, tá fazendo, não sei o que tu vai fazer depois. Tu não quer conhecer uma casa de chá típica, autêntica, coisa e tal. Eu falei, não, muito obrigado. E daí elas ficaram, pô, mas vamos ali. Eu, não, obrigado. Daí desconversei, chegou uma hora que eu, até mais. E fiquei olhando pra frente. Fiquei na minha fila ali dos turistas e fiquei olhando pra frente, não dei mais conversa.
Mas elas falavam inglês com você?
Falava inglês, sempre
aí,
inglês.
Aí, ó, falou inglês é golpe.
Inglês é golpe. Na China, porra.
O que o meu amigo passou foi o seguinte, cara. Ele era muito inocente. Eu conheço ele. Ele não achou que elas estavam dando em cima dele. Ele achou que elas eram, tipo, promoters de uma casa de chá típica. E ele achou, nossa, que legal, uma casa de chá típica, vamos lá. E ele seguiu elas, cara. E elas, não, então tem que entrar numa van.
Nossa senhora, o cara acordou no round 6, né? Caraca.
É. E ele entrou, cara. E ele entrou.
Maluco. Ele jogou um jogo, ele foi, teve que cortar o biscoitinho, teve que pular na ponte de vidro. Aí ele, no final, ganhou uma grana fodida, é isso?
É, isso é a história de superação do amigo do Leonardo.
Puta que pariu.
Cara, e ele foi indo na van, cara, e ele não tava se dando conta de nada. E as mulheres batendo papo com ele, e ele na inocência. E ele, não, nossa, como é que é a vida de vocês aqui? Que não sei. E elas, nossa, cara,
esse cara tá com instinto completamente desativado. Não ligaram nele.
Caraca, não, concorrente a Prêmio Darwin demais nessa situação toda.
E daí, cara, chegaram na tal casa de chá, que era um lugar que não tinha ninguém.
Mas tinha chá, pelo menos?
Tinha chá. Tinha uma pessoa pra atender, e tinha ele, e tinha as duas gurias.
Em algum momento ele identificou, pensei, eu acho que eu não estou no lugar que eu deveria estar. Ainda tá tudo indo, normal. Entrou numa van. Não, se ele entrou na van, ele realmente é muito, muito, muito otário.
Então. Ingênuo,
tá bom.
Daí, no final, cara, ele ficou ali batendo papo com elas, o cara servindo chá e, sei lá, biscoitinho, não sei o quê. Quando chegou uma conta astronômica.
É isso. É a dolorosa.
É, te leva pro lugar e é um negócio muito mais caro do que aquilo vale. Tu tomou um chá e pagando sei lá quanto. Só que a moral é que esse cara é alemão. E ele tá assim, ah, nossa, que caro, né? Pois é, pô, mas valeu a experiência. E ele só se deu conta que era um golpe quando eles trouxeram ele de volta de van, cara.
Com capuz na cabeça e jogaram ele na calçada.
Com a banha em movimento.
Cara, a moral é que o dinheiro dele era tão valorizado na época que ele tomou um golpe sem saber.
Ele achou que era isso mesmo, esse era o preço da parada.
É, ele achou que, nossa, eu tive uma experiência ali, sabe? Tipo, realmente que duas pessoas...
O motorista particular, duas pessoas batendo papo comigo.
Mas os caras levaram ele de van de boa, entregaram ele no hotel depois, no final?
Sim!
Porra, mas aí o golpe, pelo menos...
É, como o Leonel falou, eles são educados.
É o golpista então, cortês.
Golpista cortês.
Eu nunca ouvi falar de um golpe lá. Pode existir, mas eu não conheço um golpe lá que seja um golpe violento, cara.
O nome não pode ser golpe, então. Porque golpe pressupõe que você vai levar uma porrada. Então, lá é outra coisa. Você tem que pensar em outro termo. Não pode ser golpe.
Ó, o mais perto que a gente chegou de qualquer parada de golpe assim era esses caras tentando vender relógio na rua, que a gente até filmou isso no Nerdtour.
E não era o golpe mesmo, era o cara tentando vender produto falsificado, né? Assim, mas qualquer pessoa com o mínimo de discernimento vai sacar que se o cara chega na rua e fica watches, sabe?
Sim, tu sabe, ali é um contrato entre, né, você fala, eu sei que você tá vendendo um relógio falsificado e eu quero comprar um relógio falsificado e o cara fala, tá tudo certo.
Exato.
quando a gente foi num restaurante lá, o 3 Warehouse, que é uma tourist trap.
Esse foi o golpe.
Esse é o golpe. Porra, desse restaurante. É 3 Warehouse. Warehouse number 3, alguma coisa assim. Que é um negócio todo espelhado, restaurante todo espelhado, que é as comidas todas bonitinhas. Cada comida que vem um showzinho diferente, vem com fumaça, vem com fogo, vem com, sei lá, alguma coisa assim. Mas é ruim a comida e é caro e é pra turista também.
Restaurante de Instagram, sacou?
É, isso aí.
Vai ficar ótimo no seu Instagram.
Mas quando a gente tava saindo desse shopping depois de jantar, veio um maluco, viu os dois ocidental na rua.
Caraca, antes disso, isso foi uma parada que foi muito maluco, cara, porque a gente tava saindo do shopping, era um shopping bem grande, com loja, quiosque. Como a gente chegou tarde nesse shopping, que a gente, né, tava no mesmo ritmo do estudo e tal, a gente saiu do restaurante com um shopping, era tipo 3 para as 10. Então a gente foi saindo na hora que ia fechar o shopping, que era 10 da noite. Cara, eu fiquei muito impressionado com isso, porque deu 10 horas da noite, todo mundo que tava trabalhando nas lojas, simplesmente apagou a luz da loja e foi embora.
Não, e a galera saiu assim, sabe quando você tá jogando um jogo e aí tem tipo assim 10 caras subindo um cavalo e eles usam a mesma animação e aí todo mundo sobe no cavalo igualzinho, era basicamente isso, entrou toda a animação de NPC fechando as lojas, e cara, era uma parada quase sincronizada.
Mas o maluco é que não teve animação de fechando as lojas, porque eles não fecharam, eles só apagaram a luz, eles não baixaram nenhuma grade, fecharam nenhuma porta, os quiosques eles não botaram nenhuma lona por cima, não, os produtos continuavam lá e eles simplesmente foram embora.
E a gente tava dentro do shopping, a galera tava indo embora, a gente ainda tava pagando, saindo e tal, muito, muito maneiro. Aí a gente tava saindo junto com todos os trabalhadores, que saíram todos juntos, quase em fila, padre.
Só o pessoal do restaurante ficou mais um pouco lá.
É, pois é, porque ali os otários ainda estavam pagando conta, os outros otários, que nem a gente.
É, porque quando a gente sentou na mesa, a mulher falou, ó, vai fechar a cozinha, pede logo.
Pede logo. Exatamente. Mas aí, cara, aí chegou um cara, viu dois ocidentais no meio dessa parada, ele veio lá oferecer coisas. Aí ele veio, olha só, estudante, ele veio com essa voz doce, querendo vender labubo. Ele veio assim, labubo, labubo.
Caralho, labubo.
Eles tentam vender essa porra em tudo que é lugar, né? Aí, uma voz assim, doce, cordial, labubo, labubo. Aí a gente, não, thank you, não sei o quê. Aí ele, massagem. Ele mudou. Cara, o cara é um bom vendedor.
Muito bom.
O cara mudou do doce e inocente, da labubu, labubu, a gente, quando viu que a gente não queria, ele, massa, ele mudou o tom, ele mudou a cara.
Faz sentido, ele pensou, é o pai de família, eu vou
exato, ele primeiro testou, aí viu que não havia interesse, aí ele mudou o menu.
Muito bom. Eu nunca tinha feito massagem profissional, né, assim, e eu tô dizendo massagem mesmo, tá?
Sim, sim.
Quando eu fui no Vietnã, foi a primeira vez, porque lá é muito barata a massagem, é uma massagem muito boa, eu fiz 3.
Mas você falou que nunca tinha feito uma massagem profissional, mas a outra você fez?
Qual é a outra? Exatamente. Seja o que o Sudas chama de massagem não profissional.
Duas pessoas vieram chamar ele pra uma casa de chá, tá ligado?
Exatamente. Aí eu, no último dia, lá em Ho Chi Minh, lá em Saigon, eu descobri um negócio que eu achei curioso. Isso estava do lado do meu hotel, que é uma barbearia com massagem.
E aí, Azaghal, barbearia, mas barbearia lotérica.
Ah, mas é que nem aquele cara do Instagram que tu vai fazer a barba, cortar o cabelo, o cara lava tua cara, lava teu peito, de
faz dar tudo.
Tapa. Cara, eu acho insuportável isso.
Não, mas eu nem sabia que isso era coisa do Instagram, eu só
fiquei curioso. Dedo.
Faz tudo, faz tudo. Eu não sabia que isso era parada, porque eu não sou rato do Instagram, não fico fazendo down scroll e tal, então eu realmente não sei.
Eu sei, porque você foi pra China sem saber porra nenhuma do que fazer.
Pois é, eu cheguei ali, eu vi que tava do lado do hotel, eu fiquei curioso, era o meu último dia, falei, ah, vou fazer essa massagem. Eu ainda tinha um tempinho ali em Saigon, falei, vou aproveitar fazer esse negócio. E aí, tem, tipo, 12 mulheres, eram 12 mulheres, com mini saia, decote, mas nossa, não tem nenhuma senhora. Sacanagem. É só um negócio de, tipo...
Leonel, olha esse álibi. Você acredita nesse álibi?
Assim, meu. A gente tá vendo que as coisas na China, no Vietnã, assim, sempre chega no quase, tá ligado?
A viagem do quase.
A mulher me deu, a dona, que era uma... Essa, sim, ela, você via que ela tinha uma experiência ali, né? Ela tava ali naquele lugar há muito tempo, e ela me deu um papelzinho típico de rodízio japonês. Eu podia marcar se eu queria que cortasse. Eram uns quadradinhos pra eu dar check ou não.
Sei, dar check, aham. Uh-huh.
Você quer que corte a unha? Você quer que jogue a toalha na tua cara? Você quer massagem assim? Você quer tudo?
Aí no final tinha lá
o happy end. Do you want the happy ending?
Pois é, não tinha.
Full release.
Full release. Deep tissue massage.
Explosion.
É. Aí a mulher fez essa parada, só quando ela me botou de costas, depois de já ter feito a barba, cortado meu cabelo, sei lá, feito os negócios.
Olha, cuidado com o checkbox que você marcou aí, compadre.
Cara, sério, tu começou a falar que ela me botou de... Eu achei que ia pro outro lado, cara.
Ela me botou de costas, eu senti um peso, um negócio que ela soltou em cima de mim.
Você marcou o quadradinho Marcelo Wallace, por acaso?
Pois é. Quando eu olhei, eu virei a minha cabecinha assim pra trás pra ver o que ela tava fazendo. Ela se segurou num pole dance horizontal, num negócio que tava preso numa... Era uma viga.
Ah, porque ela foi pisar em você.
Foi pisar em mim ali. Uma porra, mas ela não era muito alta, mas ela devia ter no mínimo uns 60 quilos ali, andando com todo... Eu dei aula de física durante muito tempo. Se você concentra uma massa num ponto muito pequeno, essa é uma pressão muito forte. Eu senti o negócio, minha coluna só estalando. Crac, crac, crac.
Eu só consigo imaginar a Lucy Liu em pé em cima de você.
Ah, mas aí seria incrível. Aí seria incrível.
Falando raba, raba, raba.
Aí seria um sonho. E no final de tudo, ela abre uma geladeira dessas de bar. Tinha cerveja, água de coco. Aí eu pedi água de coco e fui embora. Olha, eu recomendo essa barbearia. Eu não sabia que era coisa de Instagram, mas recomendo. Acho que vale vocês conhecerem, porque valeu a pena. Me diverti, foi pesado.
Sim, eu já entendi como é que foi pesado. Você levou a gag ball pra casa?
Na China eu não vi esse negócio de massagem, mas tinha, né? Eu não vi.
Aparentemente no mesmo lugar que tem lá Bubu.
Mas eu falei negócio do robô, mas realmente foi uma frustração pra mim não ter visto mais robôs.
Quais robôs você viu?
Então, eu vi pouquíssimo. Eu achei que eu ia ver drone, robô voando, entregando coisa. Drone, robô na rua. Sei lá, robô passeando com um cachorro robô, esse tipo de coisa.
A gente achou que ia fazer um amigo robô, cara?
Eu que achei que ia fazer um amigo robô. Com robô, não sei. O que a gente viu de robô foi... No hotel que a gente tava, tinha um robô que fazia cappuccino e café.
Aquilo não é robô.
Que é simplesmente um braço que vai pra uma torneira. É isso.
Exato. É o braço que pega um copo e bota embaixo da coffee maker.
É ridículo, né? Mas ele tá lá, tem braços, né? Tem cabeça. E o outro que a gente viu, que foi mais interessante e que parece que realmente tem muito mais, a gente viu, porque a gente só viu em dois hotéis que a gente ficou, mas é o robô do delivery.
Entrega no quarto.
Né? E esse é bem legal mesmo, cara.
Isso é maneiro. Isso tinha em todos os hotéis que eu fiquei também.
No primeiro hotel que a gente foi, não tinha. E aí isso me frustrou muito. E aí quando a gente chegou no segundo hotel que a gente foi, que era tal outro. Aí também a propaganda enganosa da China, né? Que você vai achando que é robô pra caralho, porque é só isso que você vê da China em tudo que é lugar, né? Aí a gente chegou nesse segundo hotel, que é o hotel do Alibaba.
Como é que é o nome do hotel mesmo?
Ah, é alguma coisa azul. Zoológico, mano. Human Zoo. Não.
Não, é porque o Azaghal viu esse hotel quando a gente ia pra Hangzhou, ia ficar uma noite só. E aí a gente, pô, vamos tentar ficar perto meio que do Buchicho, pra gente poder, a gente já tem pouco tempo na cidade, pra gente poder conhecer a cidade também, etc. Aí o Azaghal tava tão frustrado que não viu o robô direito lá em Xangai. E aí ele viu, nossa, tem um hotel do Alibaba que não tem gente, é só robô.
Fly Zoo era o nome do
robô. Fly Zoo, é, o zoológico voador.
Isso.
E você que é a exibição. É pros robôs. Ah, é legal. Porra, aí ó, um hotel só de robô.
E a teoria era, o hotel do futuro, hotel boutique, proposta, sei lá.
É, meio conceitual, sabe?
Hotel conceito, exato, do Alibaba e não tem gente, só tem robô. Falei, puta, é isso que eu quero essa China, robô de terno.
Aí a gente fez a reserva do hotel, aí chegamos lá, meu irmão, o hotel era a uma hora de tudo. A gente só não chegou na zona militar, Leonel, mas chegou quase.
Aí eu entrei no hotel amarradão, depois de uma hora de viagem pra chegar no hotel. Falei, agora vai ser foda, maluco, vai ser robô pra tudo que é lado. Cheguei lá, tinha um cara na recepção.
Eu quero te ver a cara de decepção da Azaghal. Foi no hotel na puta que pariu. Você tem que pegar horas depois pra ir lá, visitar nossos clientes, depois passear, depois voltar, depois ir pra estação de trem. Nossa senhora! Mas aí, olha, vou te falar uma coisa. Se não tivesse gente, a gente ia ficar sem comer aquela noite lá.
Porque lá a gente ia passar perrengue, né? Mas a gente fez o check-in, o cara atendeu a gente super bem, aí tentou cadastrar a nossa caraça de ocidental no sistema pro... Que é o hotel do futuro, né? Então você entra no elevador, ele lê tua cara, já sabe o quarto que você vai. Você chega na porta do quarto, a porta lê tua cara, abre pra você, tá tudo no futuro. O sistema não lê a nossa cara, porque a gente tem barba.
Não tá preparado, não tá preparado. O cara falou, ah, eu acho que é a barba.
A barba é a camuflagem do reconhecimento facial na China. Porque você quase não vê gente com barba na China.
É verdade, eu não vi.
É, a gente se sentiu tipo Watch Dogs, maluco. Os caras que têm a cara camuflada dos sistemas digitais mais modernos do mundo.
É, o cara foi lá, pegou a chave de cartão, tirou poeira, falou, toma aqui, seus ocidentais. Aí, beleza. Aí a gente viu que esse hotel tinha um robozinho da recepção, que é isso, né? O cara do delivery chega, ele nem vai na recepção, não fala com ninguém. Ele vai direto no robô, bota o pedido dentro dele, que tem uma parte embaixo pra isso.
Escaneia o QR Code lá e pronto.
E o robô vai sozinho, pega o elevador, chama o elevador, toca a campainha, entrega. Legal. Aí, beleza. Vamos fazer isso pra gente e pro Nerd Tour, né? A gente tem que mostrar isso pros brasileiros.
Esse pedacinho do futuro.
Porra. Aí eu pego o app do delivery. Impossível de... Não tinha versão em inglês, só chinês. Aí ficava com um celular por cima do outro, um com Google Translator, o outro nunca maluco. Mas e qual é o endereço do hotel?
É o cara perguntando qual é o nome chinês do Azaghal. Eu falei, eu não tenho nome chinês, porra!
Isso foi um atrito grande. A gente não conseguiu usar esses apps que são totalmente em chinês. Aí a gente foi na recepção, dois brasileirinhos, barbudos, com fome. Aí chegamos
eles
lá.
Eles não sabiam quem era quem. Eles falaram, ué, tô vendo duas pessoas iguaizinhas.
Dois gordos de barba, tudo igual.
Aí o cara foi super gente boa. Falou primeiro, eu posso pedir aqui no meu e vocês...
Me faz o Pix.
Faz o Pix lá, né? Manda o QR Code, manda ali Pay. Aí eu falei, beleza. Mas aí eu falei, peraí, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente levou zero dinheiro. Eu falei, deixa eu fazer o Pix antes. Porque se eu não conseguir, eu não quero não te pagar.
É, se der algum problema que eu não conseguir te pagar, eu não quero que você fique no prejuízo. Deixa eu te pagar antes, é.
Deixa eu tentar fazer a transferência antes.
Mas você podia ter dado golpe no cara.
Olha aí, olha.
Cara, sério, meu, vocês podiam ter. Tipo, sabe, é a reversa brasileira, assim, cara.
Com muita educação.
Aí eu não consegui, não sei por que motivo, eu não consegui mandar dinheiro pra ele, pelo meu Alipay, nem pelo meu WeChat. Eu falei, puta, não vai rolar então, porra. Aí ele falou, não, mas deixa eu fazer no seu app. Eu falei, beleza. Aí dei o app na mão dele lá, e aí ele foi e fez o pedido, pediu uma quantidade absurda. Ele olhou pra gente e falou, ah, esses, puta, esses aí comem pra cara. Dois Kung Fu Panda daqui na casa do hotel. Ah, o cara pediu 60 daqueles bal, cara.
Não, era guiosazinha. Guiosazinha normal.
E aí foi fantástico. A gente subiu, o robô veio, ficou, a gente ficou esperando, olhando pela câmera.
É legal, ficou 10 minutos, que nem a criança, no olho mágico do quarto, esperando a porcaria do robô chegar. Aí ele foi lá, peraí, eu vou botar o meu celular no tripé ali no corredor pra ele filmar o robô chegando.
O R2-D2 vindo. Pô,
eu achei uma parada muito maneira mesmo.
Como ela jogava, peraí que eu vou ali no corredor, que tem uma máquina e eu vou pegar uma Coca-Cola lá.
É, porque a gente pediu refrigerante, veio quente, porque essa é uma parada da China, né? Bebida vem quente no delivery, ou pelo menos a gente não sabe pedir ela gelada.
Como é que foi com o guardanapo pra vocês?
Não, guardanapo, não existe guardanapo.
Né? Não existe, né? Não existe guardanapo naquela porra daquele país. Caraca.
Pra China, a dica é essa, você viaja e leva e despacha um fardo de guardanapo pra vender.
Exatamente. Guardanapo leve. Mas aí o Azaghal, foi, o Azaghal tá demorando. Puta, o que que aconteceu? Azaghal conheceu a versão chinesa do Didi Braguinha da Coquinha. Uma alma bondosa.
É verdade. Porque eu fui na máquina, tinha uma máquina no corredor de comida, bebida, essas coisas. E aí eu falei, ah, vou comprar uma Coca-Cola que eu acredito que esteja gelada na máquina. Impossível, impossível. Fiquei lá tentando e apertava e não sei o que lá e eu tava lá coçando a cabeça e nada.
Tu chegou a pagar e não foi, né, o negócio, não foi isso?
Não ia, a parada não ia, de jeito nenhum. Assim, eu chegava a conseguir escolher o produto e tal, mas na hora de pagar a parada não tava indo. Aí passou uma moça, me viu nesse desespero, ela falou, ah, eu posso te ajudar, falou em inglês, posso te ajudar e tal. Eu falei, ah, por favor, eu tô tentando aqui, mas não tô conseguindo pagar.
Minha coquinha, se eu tivesse uma, conseguisse uma coquinha gelada. Ela ouviu ele falando isso.
Aí ela falou a mesma coisa do cara da recepção. Ah, eu posso comprar aqui com o meu e você me faz um Pix. Aí eu falei, então, não consigo fazer, porque eu tentei lá na portaria e meu negócio não tá funcionando pra isso. Eu consigo pagar, né, normalmente, com QR Code, mas aqui pra esse tipo, eu não tô conseguindo. Aí ela ficou com piedade de mim.
Deu a coquinha?
Deu uma coquinha pra ele. Olha isso, que coisa linda.
eu fui num restaurante que tinha deliciosas gyozas, que tinham me falado, pô, aqui é o lugar da gyoza em Beijing. E aí os cardápios com foto era, ajudava. Eu olhei ali e falei, pô, eu quero, cara, quem me conhece sabe que eu gosto de experimentar. Eu quero provar de tudo, assim. Só que eu tava viajando sozinho. Aí eu olhei o cardápio, eu quero esse, esse. Eu fui apontando, né? Quero esse, 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 esse. Ela falou, é, então, isso dá tipo 180 gyozas. Porque cada, apesar de ter o nome do sabor de cada um que eu tava apontando vinha, sei lá, 6. Sei. Cada sabor vinha uns 6 ou 10. Era uma quantidade muito grande. Aí eu fiquei muito frustrado. Eu falei,
pô, foi parceira de te avisar.
Não? É verdade. Aí eu perguntei, você não pode fazer uma de cada? Ela falou, não, não pode, que já vem na porção. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então me vê esses 3 aqui e tá de boa. E ainda assim foi coisa pra caralho. Isso eu achei bem impressionante. Vem muita comida e por um preço bem em conta, né?
Mas vocês comeram coisas ou bizarras ou
não,
que tem super tempero? Porque a galera falava, ah, leva remédio pro estômago, porque senão...
Caô.
A gente não se aventurou muito. Eu fui totalmente Kung Fu Panda. Eu ia nos baos, nos gyozas, no ramen. Eu não fui nas comidas super maluco temperada, não, porque só teve um restaurante que a gente teve a surpresa na hora de pedir, que era um restaurante até mais chique lá, que a gente tava numa área turística e tal. Aí tinha um restaurante atrás da gente, que era super bem avaliado. Eu falei, ah, vamos nesse aqui mesmo. Entramos lá, tinha foto, sei lá, do Bill Clinton, do Michael Jackson no restaurante.
A Rainha Elizabeth, essa galera toda foi nesse restaurante.
Aí no cantinho inferior direito, aquele símbolo do Gemini.
Aí pedimos alguns pratos e um deles era enguia.
É, a gente tá até acostumado a comer enguia quando vai restaurante japonês, essas coisas e tal.
Aí daqui a pouco veio a moça, a garçonete e o cozinheiro, o chefe, com um balde assim, balde de plástico transparente que nem a gente tem em casa. Aí ele mostrou o balde pra mim. Eu falei, pô, será que eu caguei alguma coisa aqui no chão? Que isso? Aí eu olhei dentro do balde e falei, por que que ele tá mostrando um balde com uma câmera de bicicleta dentro do balde? Aí a câmera de bicicleta olhou pra mim. Era enguia. Ele veio mostrar enguia no balde.
Ele trouxe a enguia pra gente ver.
Aí eu falei, ah, tá, beleza, bela enguia, obrigado.
o nome dela é Lucy, tá ligado?
Cara, eles quiseram que a gente sentisse a culpa do que a gente tá fazendo.
Mas de resto, a gente até viu um lugar que depois me disseram, esse lugar é mega turístico. E aí lá tinha escorpião, minhoca, aranha, sabe? A gente não comeu. A gente
comeu bacon.
Eu fui lá pensando que eu ia comer isso, cara. Eu não consegui por causa do cheiro.
O cheiro?
Tipo, era um cheiro de gordura. Gordura.
Você só não comeu porque tinha cheiro de gordura?
Então, cara, eu acho que não ia conseguir. Mas eu tenho esse espírito de provar umas coisas diferentes, né? Tinha umas ruazinhas que eles vendiam isso, cara. E eu entrava nas... Duas vezes eu entrei em umas ruazinhas assim e, cara, o cheiro era muito enjoativo. Eu não ia conseguir comer nada lá, cara. Daí eu desisti.
Esse lance de escorpião, barata, etc., virou algo turístico mesmo. Tanto é que um espetinho de barata é R$40.
Cara!
Entendeu? É, então, mas é porque eles sabem que é pro turista, pro cara fazer videozinho no Instagram, tirar foto, essas coisas. O chinês mesmo, hoje em dia, já não come essa parada. Isso foi na época que estavam bem fodidos.
Ah, é muito turista, é, exato. Até o negócio de comer cachorro, que a gente viu lá, que, putz, isso aí, gente, ninguém faz.
Eu comi um no palito em Xangai, que era um sorvete.
Não, eu também, não, mas aí era um sorvete com de cachorro. Não, mas esse negócio de comer cachorro mesmo, que fica essa... Galera fala assim, gente, isso aí é coisa muito antiga, das gerações anteriores, ninguém mais liga pra essa merda, ninguém come cachorro hoje em dia, e... É assim, foi o que eu vi lá, entendeu? Tipo, esse negócio porque teve fome, entendeu? A galera das antigas gerações tinha que comer o que dá pra comer, entendeu? E aí, hoje em dia, não é a mesma coisa e a galera não tem mais esse mesmo hábito, não.
O Vietnã foi um dos lugares que eu comi melhor e era saudável, a comida ficava pronta rápida, comida de rua mesmo, não era mega temperada nem nada e muito barato. Eu comia, eu gastava no dia inteiro, café da manhã, almoço e janta, R$50, R$60, era muito bom, era muito barato. Eu comia até melhor no Vietnã do que na China, em termos de sabor e tudo mais. Agora, o lugar que tem essas paradas mais bizarras e o pessoal come mesmo é no Laos e você encontra em barraquinhas, às vezes no Camboja. No Vietnã, se tiver coisa de outros países, em feiras típicas, você vai ver um pinto pré-chocado no ovo que você come ali, uns negócios meio assim. Uma outra coisa que é curiosa, que eu aprendi lá, é que assim, se você é convidado pra casa de um chinês e você come tudo. Aqui no Brasil, se você raspa o prato, é um bom sinal pro anfitrião. É sinal de que ele mandou bem, né, e tal. Na China, é o oposto. Na China, se você raspa o prato, é sinal de que o anfitrião não soube fazer comida suficiente pra você.
Caraca. Ah, ficou faltando comida.
Ficou faltando comida, entendeu? Porque lá, eles viveram muita pobreza, muita fome. Então, você poder dar comida pro teu convidado, é um gesto muito grandioso, assim. Ele quer poder fazer isso por você, mostrando que ele é próspero e que ele mandou bem e tal. Então, se você bate o prato, putz, é horrível, porque ele fala, caraca, eu devia ter feito mais comida, entendeu?
E é engraçado esse negócio do cultural, né? Uma coisa que eu tinha ouvido falar é que era normal, você tá em um restaurante e as pessoas arrotarem. E a gente foi em vários restaurantes, né? Assim, foram poucos dias, né? Mas comemos só em restaurante durante o dia, desde, como eu te falei, restaurante de bairro até o restaurante melhor e tal. E nenhum eu vi isso, da pessoa arrotar e tal. Mas o escarro
é
real.
O escarro tem. O escarro tem.
A gente viu, não tanto, mas a gente viu algumas vezes.
Pelo menos uma vez por dia a gente vê.
Foi muito emblemático, cara. A gente tava numa estação de trem, a gente pegou trem vários dias, e aí uma dessas vezes a gente, vamos ao banheiro aqui rapidinho e tal. E aí eu fui, voltei, o Alexandre não tinha saído ainda. Daqui a pouco sai um chinês. O Alexandre saiu e saiu um chinês logo depois. O chinês saiu do banheiro. Saiu na porta do banheiro. E tipo assim, não deu nem 3 passos.
Dentro da estação de trem.
Dentro da estação de trem, a 2 passos e meio da porta do banheiro que ele estava, ele mandou uma escarrada fenomenal.
Porra, deu um pulo pra frente, maluco.
Maluco. Foi muito emblemático. Porque assim, não é possível. Os lugares lá, todos que a gente foi, são extremamente limpos.
Ah, super limpo.
Né? A rua...
Tudo limpo, limpíssimo.
Tudo. O metrô, estações de trem. O maluco saiu do banheiro, que tem pia, que tem buraco no chão, que tem tudo. E o cara... escolheu.
Eu fiquei puto, o cara acabou de sair do banheiro, porra.
E por que aquele escarro, pelo volume e pelo movimento de ar que fez nas redondezas, ele começou a ser preparado dentro do banheiro.
É aquele maluco da vingança dos nerds.
É isso, é porque ele demorou mais que 3 passos pra soltar aquele escarro, cara.
Ele devia estar mascando tabaco, compadre.
Ele devia estar lavando a mão e preparando o escarro.
Ai, 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 eu tomei um susto, acho que ele fez de propósito.
Não, mas então, eu fui pesquisar um negócio sobre o índice de fumantes lá na China. Aqui no Brasil eu acho que é tipo algo entre 12%, mais ou menos. Lá na China é algo na faixa dos 25%.
Caraca, tudo isso?
É, algumas cidades podem bater até 30%. E isso explica, porque eu me incomodo muito com o cheiro de cigarro. Tinha vários didis, né, que eu pegava, essa frase nunca faz sentido, mas enfim, tinha vários didis.
Maravilhosa essa frase.
Tinha vários didis que eu pegava, que quando eu entrava, tava aquele cheiro impregnado de cigarro que me acompanhava a viagem inteira. E eu acho que é por isso também que eles devem ficar puxando, pigarreando e cuspindo na rua, entendeu? Dando essas escarradas.
É, mas não é todo mundo que faz isso não, cara.
É, não, não. Mas uma vez por dia eu via.
É, pelo menos uma vez por dia. No Banzé do Oeste lá, aquele filme da festa da escarrada, não era isso. Mas é uma parada que realmente ainda existe. O cara era mais velho, não era um jovem, né?
Específico. Ah, é, tem isso também. A galera que faz é mais velha. Isso é verdade. Vocês falaram que não viram de arroto, eu vi um maluco dando um arrotão no metrô, puxando lá fundo no metrô, e ninguém deu bola, só eu que fiquei assim, meio ué, mas ok. Aí eu até fui falar isso com meu pai, porque eu falei, pô, lá eles dizem que o arroto é um sinal de que você gostou da comida. Ele falou, mas precisa fazer isso no metrô? Quem do metrô que queria saber disso?
Exato, né? Aí é costume.
Imagina, o pessoal falou, pô, esse cara deve ter comido bem pra caralho, né? Pô, me dá um endereço.
Comeu assim, aonde? Mano. É, exato.
É,
aí, caiu. Me dica.
Às vezes o arroto é um início de conversa mesmo.
É.
Pô, então, boa estratégia pra você vender o teu restaurante, né? Bota uma galera na porta rotando.
Que exatamente.
Porra, tu passa na porta, sai alguém... Pô, assim é bom.
Eu também fui salvo pela bondade de estranhos, cara. Senão eu tava até hoje lá.
Até hoje lá. Tinha ganho a dupla cidadania.
Eu tava lá no hotel na frente do quartel.
Tu foi pedir comida lá pros militares, é isso?
Não, cara. Foi pior do que isso. Porque a Emília tava lá trabalhando. E eu, porra, eu quero passear, né? Quero ir pra Pequim.
Tu tava de uma linda mulher lá, é isso?
Eu tava assim, cara. Eu, meu, preciso fazer alguma coisa.
A Emília te deu um maço de dinheiro lá, de yuan. Falou, ah, divirta-se, vai comprar uma coisa pra você, menino.
E daí eu cheguei na recepção do hotel e tentei falar com alguém que falava inglês. Daí tinha, como eu falei, tinha um funcionário do hotel que falava um pouco de inglês. E daí eu falei, tá, como é que chega no centro de Pequim? O cara falou, não, não dá, não tem como.
Caralho.
Não dá, não tem como.
Eu, como assim? Ele, não, é muito longe, tu não vai conseguir, não tem como. Deixa pra outra vez, eu...
Deixa pra outra vida.
Eu moro do outro lado do mundo, sabe, não?
Tem que aproveitar, né?
Cara, é. E pra ser mais desesperador ainda, eu, como eu falei lá no início, eu tava sem chip, tava sem internet, o Wi-Fi só pegava uma poltrona específica do saguão do hotel. Não pegava no quarto, não pegava no resto do hotel, pegava numa poltrona específica do saguão. Caraca. Inclusive, eu troquei umas mensagens sobre o Ozob Volume 1 com o Dave Alexandre nessa poltrona, cara, porque era a única que dava, tá ligado?
Caraca.
Eu conseguia falar no Telegram com vocês nessa poltrona. E eu disse, cara, eu vou ficar maluco aqui? Eu vou ficar nesse hotel sozinho, nessa poltrona, sabe? E eu insisti com o cara. Ele falou, ele me escreveu num papel, ele pegou um papel, escreveu uma coisa que eu não sabia o que era, num papel, e me apontou, tipo, foi até a porta do hotel e me apontou um poste. E depois ele me escreveu uma outra coisa embaixo, e daí fez uma transliteração ali, e depois escreveu uma terceira coisa. Era três indicações, assim. Então, beleza. Eu fiquei ali no poste e eu, tá, agora tô ouvindo o hotel.
Ele te deu uma bolsinha.
Cara, é isso?
E ele falou assim, você quer ir pro centro de Pequim? Roda essa bolsinha aí.
Você chega rapidinho.
Sabe, acha o Richard Gere pra ti. Que...
Caraca, é muito bom.
Daí eu fiquei ali no meu poste ali, cara, tipo, sabe?
Fiquei no meu poste, cara.
E com o meu papelzinho ali, cara, e eu tinha as três indicações ali.
Peraí, o que? Eu não tô entendendo, desculpa. Ele falou o quê? Faz o quê com esse papel, com essas três indicações?
Ele não sabia dizer.
Ele fez, tipo, ele deu um side quest.
Exatamente, cara. Ele me entregou um papel com três indicações.
E você não tinha skill pra ler.
Eu não tinha skill pra ler.
A tech tree dele ainda não tinha desenvolvido totalmente.
Só que a segunda, ele botou uma transliteração, que era um trem. E daí, quando eu fui lá na poltrona, peguei Wi-Fi, consegui Google, pelo menos. E daí eu procurei aquilo e achei que era uma estação de trem. Daí eu procurei nas imagens e vi uma imagem da estação de trem. Deu ok, beleza. Daí eu fui ali pro meu poste. Cara, daqui a pouco, passou acho que uns 20 minutos, daqui a pouco vem um ônibus. E eu olhei ali a palavra que o cara tinha escrito e olhei o nome do ônibus. É a mesma palavra. Eu tenho que entrar nesse ônibus.
Caraca, o Leonardo tava num escape room, maluco. Olha isso, cara.
Cara, o ônibus parou e eu entrei. E foda-se, cara. Eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. Eu juro que assim, cara. Eu entrei no ônibus.
Mas aí, tu não sabe como pagar, como fazer nada?
Honestamente, faz 10 anos. Eu não lembro como que eu paguei.
Tu não chegou no Google como pegar um ônibus, como pagar um... Tu foi na cara e na coragem?
E fui na cara, cara. Fui na burrice, né, cara? Pra falar a verdade. Cara, eu entrei no ônibus e tinha um monte de velhinha chinesa e elas começaram a apontar pra mim e rir. Porque claramente eu não tava, assim, eu tava no lugar errado. Cara, aquele ônibus era um ônibus não sei se era circular, mas enfim, era um ônibus local que ia parando em várias feiras. E as pessoas iam saindo e entrando, fazendo feira, assim, tá ligado? Com vegetal, com coisa... Meu, e era aquela galera que morava naquela periferia ali, cara, sabe?
Tu pegou o circular local, é isso que tu pegou?
Peguei o circular local, cara. Peguei o circular local sem falar uma palavra.
Aí essa é a hora que tu levanta. Eu podia estar roubando.
Exatamente.
Mas eu só quero chegar no centro de Pequim.
Cara, e daí eu tinha a imagem da estação de trem que eu queria descer. Tá, e foi. Daqui a pouco o ônibus para. Mas assim, demorou um tempão. Demorou tipo quase uma hora, assim. O ônibus para e tem, enfim, uma construção gigante em obras. Toda tapada por umas lonas. E não dá pra enxergar nada. Então eu não sabia se aquilo era a estação de trem que eu tinha pegado a foto ou não.
Que tava em obra, por acaso, né? Que
tava em obra. E daí eu levantei, fui até o motorista, apontei pra segunda palavra. E o motorista fez um gesto, que era assim, um gesto como se fosse dando um tchau pra baixo, assim. Imagina a pessoa com a mão dando um tchau pra baixo. Em vez de dar um tchau pra cima, sabe, com os dedos pra pra cima e dando tchau com os dedos pra baixo.
Tipo, mandando pro inferno, uma coisa assim.
Peraí, mas eu não entendi o gesto. É como se estivesse fazendo um carinho na cabeça de uma criança?
Não, assim, imagina assim. Pensa que tu tá com o teu antebraço pra cima, daí tu vira o teu pulso pra baixo com uma forma que os teus dedos fiquem apontados pra baixo. E daí tu dá meio que um tchauzinho, assim.
Caraca, mano. Um chuveirinho.
É um tchau pra você mesmo? Seria meio isso?
Então, eu não sabia. Porque a gente, além da língua diferente, tem todos os gestos diferentes. É outra cultura. E eu tava na cultura deles. E o cara não tinha obrigação nenhuma. E daí eu apontava e o cara fazia esse gesto. E não sabia se ele queria que eu descesse ou se esse gesto significava mais pra frente. Quer saber? Vou descer. Foda-se.
Puta merda, tu desceu.
Desci, entrei no lugar em obras.
Tu entrou no canteiro de obras. Eu queria muito ver um militar prendendo o Leonel, perguntando assim, o que você está fazendo? E o Leão tentando explicar.
Cara, e daí eu, ok, comecei a andar naquele lugar. Eu vi que tinha um monte de gente, ok, tem pessoas aqui. Eu não tô num lugar deserto, tem pessoas aqui. E daí tinha um monte de máquina, que isso aí a gente já tá acostumado a ver, né? Tipo, máquina pra comprar passagem.
Ah, então, opa, isso é uma boa dica. Mas a parada em obra era uma estação ou não?
Era uma estação, eu tava no lugar certo. Era a estação de trem, só que ela tava totalmente coberta, não tinha como... Mas eu dei sorte. Daí eu entrei e fiquei fuçando naquela máquina, não sabia, não conseguia botar uma língua que eu conseguisse entender minimamente. Daí daqui a pouco veio uma moça e falou alguma coisa comigo, que eu não sabia o que que era, e eu apontei pra ela, eu peguei meu papelzinho e apontei a terceira indicação. E daí ela pá, comprou pra mim, daí tinha um preço em algarismos romanos, então eu consegui botar uma quantidade de yuan lá, consegui pagar.
O preço em algarismos romanos?
Quem diria? Romanos não, desculpa, árabes, eu quis dizer.
Porra, caraca, isso é excentricidade inacreditável.
Só que o problema é que eu não fazia a menor ideia de onde é que pegava o trem, daí eu saí correndo atrás dela.
Cara,
meu Deus. E eu só falei assim, please, e apontando pra terceira palavra, ela me olhou assim com a cara de, nossa, esse cara, coitado, ele vai morrer aqui. E daí ela pegou e me levou pra uma plataforma e me deixou lá na plataforma. Daqui a pouco veio o trem, eu entrei no trem e daí peguei o trem do começo da linha até o fim da linha e daí eu saí no centro de Pequim, cara.
Puta,
muito incrível. É, isso aí, hoje em dia é mais difícil acontecer. É, antigamente que as pessoas tinham história, porra.
Não, eu quero saber agora quem é que escreveu três palavrinhas pra você voltar.
Então, daí eu fui o reverso, cara, porque eu mais ou menos sabia onde é que era o trem e daí eu fui fazendo o caminho reverso, o mais
difícil. O cara deu tchau pra cima, o cara foi tudo ao contrário.
Você foi andando pra trás, é isso?
É que eu descobri como é que era o gesto de seis, porque pra eles o seis, pelo menos foi o que fizeram, era assim, era como se fosse um hang loose, só que com o dedinho e o polegar pra cima, completamente pra cima e os...
Era um chifre do demônio?
É tipo um chifre do demônio, só com um polegar.
Caraca.
E que foi daí que eu lembrei, que eu gravei que custava 6 yuan a passagem, porque o cara fez esse gesto pra mim.
Será que ele não tava só te zoando? Tipo,
podia ser, cara.
Imagina um chinês que chega aqui e você fala assim, ó, você faz isso aqui, ó, aí bota um polegar encostando no outro.
Cara, daí no final da viagem, cara, toda a delegação brasileira lá do Congresso Internacional de Direito quis ir pro centro de Pequim, ó, ok, eu sei fazer isso.
Ah, olha o Leonel, caraca, ganhou experiência, subiu de level, né, ganhou skill novo, porra, todo RPG aí na Gina, cara.
E daí eu cheguei na bilheteria e olhei pro cara, disse um ni hao, sei lá, e fiz o meu gesto com o polegar e o dedinho, e o cara fez que sim, e eu, galera, 6 yuan.
Caraca! Falou,
nossa, como drop é que the sabe mic. Disso? Como é que sabe disso? Eu, cara, sei tudo.
Olha aí, a Emília se apaixonou de novo pelo Leonel. Assim, nossa, eu te larguei um dia aqui e você já tá local, puta merda, cara.
Eu tava indo nos lugares, querendo fazer as coisas. E tem uma hora que cansa você ficar o tempo todo usando o Google Tradutor. Em Shenzhen, eles até tinham um aparelho que eu achei incrível, que era tipo um AirPod, só que maior, que ele traduzia na hora. Era bizarro. Só que você tem que entregar pra pessoa uma peça do AirPod e você fica com a outra. Mas era R$2.000. Mas era perfeito. Enfim, tava cansado de ficar usando esse negócio do Google Tradutor o tempo todo. Aí, quando eu ia, sei lá, comprar uma água, eu não queria botar lá pra dizer quanto é. Aí eu fazia, sabe aquele, né, gesto que a gente faz? De dinheiro aqui no Brasil?
Ah, aquele esfregando os dedinhos. Esfregando o dedo indicador no polegar, é isso, né?
Esfregando os dedinhos. Eu notei que toda vez que eu fazia isso, a cara do chinês dava uma fechada. Tipo assim...
Caraca, moleque, você tá maluco.
É, eu apontava pro casaco. Teve uma hora que eu precisava comprar um casaco que tava muito mais frio do que eu esperava. Aí eu apontava pro casaco e eu fazia assim, o dinheiro. Tipo, de quanto é? E aí eu falando em português, né? Quanto é? Quanto é? How much? Aí a mulher não entendia e ficava com a cara meio fechada. Eu falei, caralho, será que eu tô... O que que eu tô fazendo? Será que eu tô xingando?
Você tava falando, vou comer teu cu.
Exatamente. Mas enfim, eu ficava fazendo isso aqui, os caras, sei lá, devia ser algum xingamento, alguma coisa. E eu fiquei assim, eu desisti. Eu voltei pro Google Tradutor, porque depois da quarta, quinta cara fechada que me fizeram, uma coisa meio assim, caralho, que porra é essa? Eu falei, isso deve ser alguma ofensa, então vamos voltar.
Que era?
Não, eu não...
Porra, Estuda, caraca! Felipe Durante, o que que é esfregar os dentinhos?
Galera da China aí, eu fiquei feliz porque no Brasil, a gente tem um gesto universal de pedir a conta, que é fazer uma assinatura, né, fazer uma conta no ar. E aí o garçom saca automaticamente que é e vem, tá tudo certo, é uma parada maravilhosa. E aqui nos Estados Unidos você não pode fazer isso.
Ah, não?
E aqui é todo um negócio, você tem que ser discreto ao chamar o garçom, não pode falar meu campeão.
Né? Ah, eles ficam ofendidos. Né?
É, tem todo negócio. E na França, nem pensar, o cara te dá porrada se você fizer isso.
Caraca.
Exatamente. Aqui nos Estados Unidos isso funciona no restaurante português. Eu mando uma assinatura, é maravilhoso, é libertador. Primeiro dia, a gente tava na China, andando, fomos lá no The Band, filmamos tudo que tinha que filmar, beleza, e vamos comer uma parada. Começou a bater fome, vamos comer uma parada. Aí eu abri uma lista de lugares que a gente tinha, né, pessoas indicando, achamos um próximo, fomos lá, aí sentamos. Aí isso é outra parada maravilhosa, né? Todos os restaurantes que a gente foi, desde restaurante de rede até esse da estação de trem, restaurante chique, restaurante simples, todos têm cardápio com foto, maluco.
Isso é lindo da China. Obrigado, China.
Isso é maravilhoso, cara. Poupa um trabalho monstro, porque você só aponta porque você quer e fala a quantidade. Não pergunta quanto é, como o Studer te faz. Tá tudo certo. Aí a gente pediu, era gostoso pra caramba, a gente comeu, pediu mais, tarará. E era, esse primeiro restaurante era um restaurante que você via que ele era zero turístico. Era uma parada super de bairro, da galera local e tal.
Não, só achei a local.
Sumiu a moça que tava atendendo a gente não achava ninguém, olhando. Aí de repente eu vi ela lá longe, assim. Aí eu falei, eu vou arriscar a assinatura voadora.
Eu falei, Azaghal, olha aí, tu não sabe que porra é essa, que os caras vão matar a gente aqui.
Falei, não, mas porra, se tem um lugar pra gente testar, é aqui, cara.
Porque não era nem um restaurante internacional, porque aí, beleza, internacional, às vezes vai. Mas eu falei assim, tu vai fazer isso, pai? Tu não sabe que porra é essa.
Não, mas porra, porque isso aqui muda tudo. Muda tudo. Muda toda a relação que a gente vai ter com todos os lugares que a gente for comer nos próximos dias.
Vale a tentativa.
Pode ser libertador pra gente. E aí a moça fez aquele olhar, o olho passou assim, aí eu levantei e mandei aquela assinatura. Vufu, vufu.
Em câmera lenta, aquele medo de...
Aí ela olhou pra mim, assim, cara, olho no olho, ela só deu aquela pequena concordância com a cabeça, assim, sabe? Eu, puta merda, aí sim, China.
Legal, porque eu tô feliz. Porra! O sinal universal de pedir conta continua.
Viu? Muito bom.
Ela entendeu.
Na abertura eu falei do negócio de eu ter mandado calar a boca, foi o seguinte, eu quando viajo pro lugar, eu acho que todo brasileiro quer aprender uma palavra ou outra, né? E eu, porra, na educação, eu queria saber como é que se falava obrigado.
Uhum.
E é come on. E eu, hã? Toda vez,
Michael Jackson?
Tipo come on.
Come on. Isso no Vietnã.
No Vietnã. Eu, tipo, é quase um come on, como se fosse come on em inglês, mas isso eu, era como eu tinha entendido. Então, o cara lá do Grab, que é o Uber, que é o Didi do Vietnã, lá é Grab. Aí o cara me ajudava Uber, com a mala.
É o Didi do Vietnã.
Aí o maluco me ajudava com a mala, eu, come on. Aí o cara fechava a cara.
Puta merda, começou.
Aí ele abria a porta, come on. Aí o maluco do hotel, ele abria a porta do hotel, come on, come on. Aí, quando eu já tava, tipo, no sétimo dia de viagem, o cara que tava me ensinando sobre o idioma, porque lá também é um idioma tonal, então ele pegou uma placa falando que a palavra ma, que se escreve M-A, você tem 8 maneiras diferentes de falar ma.
Nossa.
É muito difícil.
Olha que curioso, ma, duas das formas de se falar ma, uma pode ser vaca e a outra pode ser mãe. A mesma, olha, imagina um idioma...
Caraca, mãe é mãe, vaca é vaca.
Exato. Isso já diz, né?
Mãe é mãe, vaca é vaca. Mãe é mãe, vaca é vaca.
Caralho, Caceta e Planeta, é isso que tu lembrou agora?
Imagina a confusão num idioma em que você pode chamar mãe de vaca e vaca de mãe, dependendo do tom que você usa.
Mas olha só, a gente acha muito estranho, mas os gringos vivem pedindo pau de queijo na padaria quando tá no Brasil, porque não consegue, né? Tipo assim, o pão, são duas palavras diferentes que pra gente é tão óbvio a diferença, e pra eles não é tão óbvio que nem é pra gente aí, né?
É, isso é verdade. Eu lembro quando eu conheci uma nova-iorquina no Chile, minha primeira viagem internacional, eu falando com ela, cara, pô, mas tem um negócio que eu gosto no Rio de Janeiro, são as praias, sabia?
Ah, the bitches!
É, a praia me dá uma tranquilidade.
I love the bitches in Rio.
É, eu chego na praia, eu olho pra praia, porra, eu sinto uma calma, sabe? Aí ela me explicou como é que eu tinha que falar, que era tipo beach, como witch, é tipo peach de pêssego, que ela me explicou.
Peach, beach, é, exatamente. Se eu falar bitch, é meio que um... Você tinha que lembrar do Breaking Bad, maluco.
Bitch!
Porque então é só você pensar no pico falando, bitch! Aí você...
É verdade. Mas na época não tinha ainda saído Breaking Bad.
Não tinha, puta, velho.
Não tinha, pô. Aí eu cheguei pro maluco que tava ensinando como falar o vietnamita e tal, e perguntei, cara, vem cá, como é que é obrigado? Porque sempre que eu falo obrigado, as pessoas me olham estranho. Aí ele falou, como é que você tá falando? Aí eu falei, tipo, come on. Aí ele falou, não, então, isso é cala a boca.
Não.
Caraca, puta merda.
Aí eu falei, caralho.
Tu tava mandando os caras calar a boca.
Ele botava a mala no... Aí eu falava, cala a boca. Aí ele abriu a porta do carro pra mim. Aí eu falava, cala a boca. Aí o cara me ajudava a chegar no meu quarto do hotel, eu falava, cala a boca. Então eu passei metade da viagem quase mandando os vietnamitas calarem a boca.
Caralho, velho.
Mas esse negócio de aprender a falar algumas palavras, eu também sempre acho importante, é pra sempre pelo menos mostrar que tá tentando, né?
Exato.
Pra não chegar e só cuspir algum outro idioma, seja inglês, seja português, e se virem, né? Então é sempre uma saudação, tipo um olá, um oi, botando, sei lá como se fala, né? Um agradecimento, né? É, e aí se conseguir outras palavras, melhor ainda, mas isso é o básico pra você mostrar que, né, existe um esforço mínimo, né? E na China é a mesma coisa, né? A gente foi e aprendeu as palavras. Que era o Ninhao, né? Que é o olá e tal. E aí as pessoas adoram, respondem junto. É uma beleza, uma festa.
Ninhao, ele é muito bem recebido.
É verdade. Aí tem o obrigado, que é o xixi. Esse e nada é a mesma coisa. Talvez você não falar nada seja melhor.
É verdade. Será que a gente não tá falando errado? Será que a gente não tá falando cala a boca?
Não, porque eu perguntei lá, logo nos primeiros dias, no hotel, eu perguntei como é que, que a moça falava um pouquinho de inglês. Aí eu perguntei como é que é obrigado e tal. E eu confirmei, e ela falou. Eu até fiquei lá falando xixi.
Tá certo, xixi.
É, e ela falou, não, é isso mesmo.
Mas eles não ligam muito pro xixi, não.
Quando você compra um negócio, por exemplo, e paga, você pagou, você vai mandar o xixi, ela já tá no próximo.
Já foi, já andou, a fila já andou. É isso, a fila anda.
Na China, todo mundo não faz mais do que sua obrigação, porque o obrigado não faz
realidade. Exato, obrigado é dispensável, mano.
Verdade, faz sentido.
Uma parada que eu achei muito legal lá também foi andar de trem-bala. A gente internamente viajou de trem. Eu acho normalmente muito melhor do que viajando de avião internamente, né? Apesar de ter raio-x, né? É diferente de viajar de trem pela Europa, por exemplo, né? Na Europa você pode chegar literalmente 5 minutos antes do trem, vai até o portão, embarca e é isso. Na China, não. Você tem um check-in ali, você mostra passaporte, bota sua mala no raio-x e tal.
E tem raio-x em todas as estações de metrô de Xangai.
Tudo.
Metrô.
Mas vocês viram que tem uns lugares no metrô que o cara parece estar passando aquilo ali de qualquer jeito, né? Ah, tá bom aqui. Ele não dá muita bola. Ele
o detetor de metal, mas o raio-x pra
mostrar. Ah, não. O raio-x tem, sim, né? O raio-x sim.
As estações são todas enormes, assim.
Não, é gigante. É gigante.
O pessoal me perguntou, ah, qual é a diferença que você acha melhor, Japão ou China? E esse é um maior contraste, além da alimentação, né? Da comida, claro. Mas é porque no Japão tudo é pequeno. Tudo é mais apertado. Os lugares são menores. O país é menor, né? A China é o contrário disso. Tudo é gigante. Tudo é enorme. As estações de trem, tanto de metrô quanto de trem, são gigantescas. E aí chegou numa das estações lá e tinha falado, chega com uma hora de antecedência, porque não precisa. Com meia hora de antecedência você vai bem, tem que levar passaporte pra tudo e tal. Mas a gente chegou e foi super tranquilo. E aí chegou com uma hora, pô, vamos comer uma parada aqui, né? Porque não sei como é no trem. Porque eu já vi vídeo de até brasileiros mesmo. Ah, eu estou no trem indo pra não sei aonde e eu pedi a minha comida e a comida chegou aqui no lugar que eu tô sentada no trem. Um casal, né, de senhores lá. Fiquei, como? Como?
como eles conseguiram fazer? Só se eles falam mandarim, porque é impossível você pedir qualquer coisa. Tem que você conseguir comprar um repelente, uma máquina. Quanto mais você pedir comida pra receber ela no trem, em uma estação que você vai chegar não sei quantos minutos. Aí a gente chegou e aí a gente foi comer e aí, claro, fomos no miojão, né? Porra, tem que ir no prático. E aí a loucura é que eu falei, porra, como é que eu vou esquentar, né? Na estação de trem tem uns lugares com água quente.
A Zaga comprou um Cup Noodles, é isso?
É, isso.
Ele precisava da água quente só. Aí ficou lá perguntando, água quente, por favor, água.
E aí vem tudo no pote e você vai, água quente, e manda ver, porra. Muito
é que a água quente fica ali do lado da loja. É uma parada que qualquer pessoa pega, né?
Eu me ferrei nisso no Camboja, tá? Porque eu não sabia que isso era um hábito lá da Ásia.
Eu não fazia ideia
também. Eu ia beber no bebedouro.
Tu foi meter errado.
Não, cara, eu não vi, eu não sabia. Eu fui botar o negócio na água, eu juro que eu tava distraído, porque, porra, a gente aqui não tá acostumado. Ou é natural, ou é fria. E o negócio, eles devem pra tomar essa porra de miojo e tal, lá. Cara, saiu fervendo. Quando eu botei ali, distraído...
Ah, tu botou numa garrafinha. Tu não foi num bebedouro de meter a boca na
parte. Não, aí não.
Nossa
não,
senhora.
Aí eu tava fudido, aí eu me queimava na hora.
Não, é água fervendo mesmo, é normal, né? Mas assim, eu não me dou bem com... Não, o Cup Noodles eu até me dou bem, mas o ramen de restaurante, na Ásia, eu tenho sempre uma história merda. A primeira vez foi no Japão, né? Que a gente já contou isso. A gente foi, perdeu um trem, porque a gente decidiu comer o ramen maravilhoso que a gente encontrou lá na estação. E aí a gente perdeu o trem e teve que pagar $400 de passagem de novo, porque a gente perdeu o ramen de $400. Porque a gente tinha um passe de trem no Japão que era... Ah, pode pegar qualquer trem dessa companhia que tá tudo certo. E aí a gente pega o próximo. Aí o próximo já não tava no programa, entendeu? Era só até hora X. Então a gente teve que comprar passagem, etc. Então a gente fudeu na primeira. Isso no Japão. Agora, na China, a gente tinha que ir pra outra cidade, ia pegar o trem e antes paramos ali pra comer um ramen num lugar maneiro de ramen. E tava muito, tava friozinho e tal, aí aquele caldo e tal, não sei o que. Parecia o Naruto lá. Delícia e tal. Aí, cara, só que o caldo de ramen, né, ele é gorduroso, né? Tipo, uma parada que tu não pode, e eu, enfim, eu não sou muito mais tolerante à concentração de gordura e tal. E aí a gente pegou lá o Didi, estávamos indo 40 minutos pra chegar na estação de trem. E aí quando a gente tava chegando na estação de trem, eu comecei a receber os avisos. Eu agradeço demais a todas as entidades que deixaram que esse aviso acontecesse quando a gente chegou e não durante a viagem, porque imagina eu dizer pro motorista do Didi: senhor, temos um problema. Chegamos lá, aí o Azaghal, ó, deixa eu me informar onde é que é o nosso portão de entrada e tal. E aí eu falei, ó, enquanto você tá se formando, eu vou no banheiro rapidinho. Aí, cara, eu já fui no passinho, sabe qual é? Naquele passinho que não pode abrir muitas pernas pra entre os passos. Porque os avisos já viraram alarmes.
Não, e eu indo pra lá, pra China, eu, me preparando pra viagem, eu vi a galera dando algumas dicas. E uma dica é, nem todo banheiro tem papel higiênico.
Sim, assim como o guardanapo, isso é uma coisa que...
Meu amigo que foi em 2019, ele, o que eu falava do guardanapo, ele falava de papel higiênico. Ele saía, não é zoeira, com um rolo de papel higiênico na mochila.
Mas e o vaso? Tinha? Então, aí o meu drama do papel higiênico foi, normalmente tem um produto que chama Dude Wipes, que é um lenço umedecido e ele vem em envelopes individuais. Se você não ficar carregando uma trolha de um pacote com 100 lenços de neném no bolso, tem esse que é com uma camisinha mesmo, é um envelopinho e aí tem um lenço umedecido pra você, numa emergência, utilizar. Então, eu compro regularmente.
É o marketing da segurança. O homem não pode comprar só o paninho umedecido. Ele tem que comprar o Dude Wipes.
É um bom nome. E eu tenho uma assinatura mensal da parada.
Assim. Tu faz a assinatura do Dude Wipes?
Eu faço.
Que pariu!
É um cagão de rua.
É um profissional, cara.
Não, porque vem 30 na caixa e eu não uso só pra limpar a bunda. Às vezes, comer um negócio na rua é melhor se limpar com um lenço umedecido do que...
Não, tá certo. Não, mas eu não sabia que era esse nível de preparação.
Não, só que eu não sei porquê a assinatura ela pulou. E aí, no dia da viagem, eu falei, beleza, agora eu vou pegar uma caixa de Dudes, botar na mala pra levar. Eu abro a gaveta,
zero dudes. Aí eu vou no carro, porque eu tenho uma no carro e uma no banheiro, né? Porque aí do banheiro eu boto no bolso e tal, né? E a do carro, se eu tiver na rua de carro, qualquer emergência e tal, tem lá também. Não só pra mim, pra quem tiver, precisa usar. Eu vou no carro, sem dudes. Caixa vazia de dudes. Aí eu começo a olhar na mochila, não sei o que lá, né? Que os dudes vão ficando espalhados por tudo que é lado, né? Aí eu achei 8 dudes. E aí eu falei, fudeu, maluco. Esse é o meu limite de dudes pra viagem inteira. É Clube de São Lourenço. E Clube de São Paulo. Então eu fui numa tensão de não cagar na rua. É uma obrigação pra mim na viagem. Não tem como eu cagar na rua. Não, não rola.
Mas eu não tive escolha. Foi assim. É agora que você vai cagar nas estações de trem. Aí eu entrei lá com medo de, né, de ter que esperar, sabe, aquela fila do cagador é sempre, né, mais disputado e tal.
No banheiro tem uma placa lá de fora mostrando a vaga vazia.
Isso é lindo demais. Viva a tecnologia da China.
Isso é um dashboard que diz a vazão de água, a temperatura do banheiro, quais são as cabines que estão ocupadas, se alguém vomitou, é um negócio de louco aquilo ali.
Aí eu falei, puta, excelente. Aí entrei, e aí, cara, quando eu entrei, eu vi, era aquela parada mesmo, não tinha o vaso, né?
Era o Sideralis.
Era o Sideralis ali, aquele cagador que é uma fenda.
É um ralo.
É a boca de Sauron.
É o rancor, né, cara?
É, não é um buraco redondo, ela é um, é tipo um retângulo, né?
É, o banheiro de cócoras.
É o banheiro de cócoras, exato.
Tem dois lugares pra você apoiar os pés, né?
Isso.
Mais aderência. Não tem alça, o que é um absurdo.
É, isso é verdade.
A posição de cagar de cócoras é a melhor posição de cagar, de verdade.
Se você é treinado desde criança.
Mas cara, isso não é um banheiro de acessibilidade, né? Porque, porra, como é que a pessoa faz? Se ela é paraplégica, sei lá, se ela é cadeirante.
Eu não sei como é que é esse rolê. Só o Felipe Durante que sabe. Felipe, explica pra gente. Aí, o que acontece? Entrei e eu vi, puta, é isso. Porque nos hotéis que a gente tava, tinha vaso. Mas aí eu cheguei, bom, é agora o Untrained Mission. Vamos fazer. E, mais uma vez, eu pensei, gente, não tem mistério. É assim que o ser humano sempre cagou na vida e a gente que inventou esse negócio de sentar pra cagar. E eles estão certos e o chinês, inclusive, é tão treinado que eles têm o hábito de, quando eles estão, sei lá, esperando o metrô, alguma coisa na rua, eles querem descansar, não tem onde sentar, eles ficam de cócoras.
Muito impressionante.
Uhum. No celular, assim, sabe, de cócoras, não encosta a bunda no chão, mas fica agachadinho assim, e é normal, ninguém acha bizarro, todo mundo fica, é uma posição de descanso, e eu falei assim, caraca, é muito impressionante, se eu fizer isso, eu vou no chão imediatamente.
A cócoras que o calcanhar tá apoiado no chão.
É muito impressionante.
Eles não ficam na ponta, cara, é muito sinistro.
É, eles são muito treinados. Então, eu falei, putz, isso não deve ser difícil, isso é a natureza humana, então vamos lá. E eu não tenho tempo pra pensar em mais nada, né, só pendurei minha mochila ali, tinha um ganchinho, pendurei a mochila, baixei as calças aí.
Mas tu tirou a calça por completo ou você deixou ela no joelho?
Eu baixei até os calcanhares.
Tu podia ter deixado no joelho que talvez te ajudasse na estabilidade.
Então, mas aí, como eu não sou treinado, quando eu desci a calça inteira, era a calça jeans, né? Aí eu vi assim, eu fiquei com medo de vazar na calça. Sabe?
Que terror. Porque a calça tá no chão, é isso. Literalmente no chão.
Só que ela fica esticada entre as duas pernas. Sabe qual é? Que fica aquela põe, parece um elástico, né? E eu achei que ela poderia receber uma rebarba ali. E eu falei assim, eu não vou sair com a calça toda cagada aqui, porque eu não tenho outra calça aqui e eu não quero essa vergonha. Isso, a natureza dizendo, vai, rapaz, vai, agora. E aí, cara, aí o que eu faço? Eu abraço a minha calça jeans por baixo. Tipo assim, imagina que eu tô de cócoras. Aí eu meti o braço entre as pernas e tentei puxar pra frente a calça, agora é?
Eu tava fazendo circo de soleil, cara.
Então, eu tava fazendo um cortunsonismo ali pra tentar salvar a minha calça, a minha dignidade. Aí, quando eu puxei a calça pra frente, aí, meu amigo, aí o corpo falou assim... Release the Kraken!
Tá fazendo força, vai.
Exato, aí foi, né? E aí, meu amigo, foi assim... Foi numa só. Foi um tiro de canhão, mano. Aí eu, ai meu Deus. E aquele alívio, né? Tipo assim, nossa, não acredito que eu não me caguei. Consegui. Aí eu olhei pra baixo.
A calça tava limpa.
Exato. Eu falei assim, meu Deus, será que eu consegui? Aí eu olhei, soltei a calça, olhei assim, a calça está limpa. E aí eu olhei em volta e todo o buraco, sabe qual é? Aquele buraco retangular, né? Aquela fenda, né? Também estava limpa.
Cagada invisível? Caraca. Ou foi sniper? Foi tudo no buraco sem errar.
Não, eu achei que eu tava tendo uma experiência sobrenatural ali, alguma coisa, tipo assim, ou eu morri e eu tava já num limbo, alguma coisa assim.
Ah, porque já acontece, já existe um fenômeno de você cagar e a bunda não sujar.
Tem, não, isso. E normalmente é no Sideralis, é isso aí.
É, mas você, às vezes, você passa o papel e tá limpo. Agora, você cagar e não ficar vestígio...
Porque eu tô olhando assim, olhando na calça, aí eu olhei imediatamente embaixo ali no buraco, limpo. Aí eu assim, meu Deus. Aí, cara, eu virei virei o corpo pra trás. E eu não sei que posição que eu fiz quando eu puxei a calça, mas eu desalinhei. Eu me desalinhei com a parada e foi tudo no chão e na parede atrás de mim.
Meu Deus, cara, que horror.
Caramba. Depois você que é o cara da escatologia, Leonel.
Cara, sério, não, eu tive uma percepção quando tava lá, que é, as pessoas podem mirar com a parte da frente. Mas não interessa o quanto treinamento tem a vida inteira, mirar com a parte de trás é difícil, cara.
Só se for prolapsado.
Caralho, isso foi muito agressivo, cara.
A gente não foi treinado pra mirar com a parte de trás. A gente não mira. A gente simplesmente senta e espera. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu, calma, papel higiênico. Aí eu olho ao meu redor. É claro que não tem papel higiênico.
Meu Deus do céu,
cara. Não tem papel higiênico, compadinho.
Cara, e nem guardanapo. Não dá nem pra passar guardanapo.
Mas eu tinha uns lenços umedecidos, que não é o Dudu Wipes, eu tinha lá o meu lenço umedecido, mas que já estava meio que quase acabando, etc. Aí eu fui, me limpei, e aí eu falei assim, bom, eu não posso deixar isso aqui pra um trabalhador.
Bateu o senso de...
eu falei assim, eu não posso. Aí, cara, eu falei assim, eu tinha mais dois lenços umedecidos. Aí eu peguei um e aí eu fiz alguma coisa pra tentar não encostar em nada e meio que fazer uma draga, assim. Tipo, não imaginem isso.
Não tinha mangueira. Você chegou a abrir a porta e tinha uma mangueira.
Não tinha nada. Era eu, aquele buraco e um pesadelo. Era isso que tinha. E aí eu falei assim, eu vou tentar puxar. Aí eu puxei com o Dudu Wipe lá e tal, joguei tudo lá pra dentro. Mas ainda ficou aí a arte, né? A mancha, né? Aí eu peguei o último Dudu Wipe e aí eu fui lá e tentei...
Ajudar o trabalhador.
Aí eu, beleza, tava limpo, lavei a mão, etc. Tava pronto pra sair, já preocupado um pouco com a hora do trem, tava quase. E aí, meu amigo, acontece o seguinte, eu não sei se você sabe que, né, às vezes, quando você joga futebol, nesse sentido, não, essa não é uma boa metáfora. Eu queria dizer que tem o segundo tempo, às vezes.
Tem aquele conto do Stephen King, às vezes eles voltam.
Quando eu tava saindo do banheiro, a natureza falou assim, não, meu amigo, não acabou ainda.
Não acabou, não.
E aí eu falei assim, o que que eu faço? Eu volto pro Azaghal e peço um Dudu Wipes?
Não ia ter. Porque os meus estavam contados.
É, então, mas aí não deu tempo, porque o aviso foi muito forte. Eu falei assim, não vai dar tempo de eu procurar de novo a Azaghal, sei lá, onde que ele foi sentar em algum lugar. Eu tenho que voltar e seja o que Deus quiser. Aí eu entrei, aí segundo tempo, né, prorrogação, dessa vez eu consegui mirar.
Tinha menos pressão na arma de airsoft.
Tinha muito menos pressão, exatamente. Só que aí eu tive um novo problema, que é, não tem papel higiênico e não tem Dudu, não tem porra nenhuma, não tem nada. E aí eu fiquei um tempo assim, de cócoras, querendo morrer.
Com o saco rendido, que todo mundo sabe.
Meu saco não encostou na louça. Que era um risco. Mas aí, eu falei assim, eu só ouvi histórias sobre isso, eu nunca vi isso, eu só vi filme, mas eu vou ter que viver isso. E eu tirei minha meia.
E ficou a meia, o Fred tá aí orgulhoso.
Eu sacrifiquei a meia, meu amigo, e eu falei assim, é isso, mínimo de dignidade, a meia, desculpe, eu falei, desculpe, meia, você vai ser separada da sua irmã e num país que você não conhece, tipo assim, é isso.
Ah, e aí eu tô lá de fora esperando, tomando conta das malas, não sei o quê, tomando conta, eu tava lá sentado, ninguém ia roubar as malas, né, essa é a realidade, é. Mas chega o jovem nerd branco... pálido, lábio roxo. Eu falei, caralho, mano, o que aconteceu? Ele, peraí. Tava meio aéreo, meio desnorteado. Aí, peraí, eu preciso botar uma meia.
Tava em estado de choque.
Aí eu entendi tudo, né? Obviamente entendi tudo. Aí eu falei, não faça isso. Se você calçar uma meia, só uma meia, todo mundo vai saber o que aconteceu.
Por outro lado, ele nunca mais ia ver essas pessoas, né? Então, assim, não é...
Então, eu pensei nisso. Eu nunca mais... Eu pensei... Depois eu fiquei pensando que eu odeio esse nível de assimetria. Eu tá com uma meia num pé e outra... Eu fico tenso. Tipo assim, eu preciso consertar isso. Eu falei assim, eu vou consertar isso só no trem. Aí eu fiquei lá, assim, não toquei na porcaria da meia e tal. Aí agora eu tô aqui contando pra um monte de gente que me conhece.
Se isso fosse um filme de ação, seria aquela situação em que o John Wick entrou no banheiro e tinham três capangas esperando ele. E aí, porra, porradaria comendo soco. transporta pro Azaghal tranquilão, aí toca uma musiquinha light.
Exatamente. Eu matando 3 mafiosos ali, porra, só lutando pela minha vida.
Exatamente. Ele nem imaginando o que tá acontecendo lá de fora. E aí quando você sai, porra, todo esbaforido, todo cansado, todo fudido, sem ele entender a guerra, a batalha que você viveu naquele banheiro durante longos 12 minutos.
Antes eu tivesse contado essa história. Pra...
Muito bom.
Mas aí eu queria te explicar a meia.
Ué, asfixiei o cara com a meia, tá louco? A história é muito mais heróica. Nossa, derrota horrorosa.
E esse aqui é o negócio dele jogar, segura a meia numa ponta, ele bota, uma bola dentro da meia e taca a parada dele, num tchaco, sei lá.
Sabonete na meia.
É, bobo, sabonete na meia, porra, perfeito.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.